Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E ela é dona da chave do meu coração. Só entra quem ela permitir. Bom dia, Mary Jo.
Que responsa. Bom dia.
É com você agora. Eu nem escolho, eu só mando.
Meu Deus, quantos DMs eu vou receber agora? Meu pai do céu.
Quem quiser me pegar e pegar o Xandinho, tem que passar pela Mary Jo.
Cara, o Xandinho também tá fazendo sucesso. Eu vou te falar que, tipo... Eu quero que tenha engajamento no meu story, é só botar o Xandinho, tá?
Olha aí.
O quê? Vocês não estão tendo noção. Porque quando ele nunca aparece, ele tá aparecendo. Agora, o Mal também tá. Eu queria saber, antes do meu bom dia,
vamos
você
lá.
Anda muito conversante, Mal.
Eu tô conversante, né? Você vê que coisa, Mary Jo? A língua é o chicote da alma mesmo, né?
Tá
eu
vendo?
Eu critiquei e agora eu tô todo conversante.
Todo conversante. É verdade. Bom dia, Mal e Vitinho.
Bom dia. Mas ser conversante é bom. Eu gosto de ser conversante.
Eu adoro.
Tá tranquilo.
E eu descobri que você é muito conversante porque você é ascendente. Seu ascendente não, sua lua em gêmeos. E os gêmeos é o comunicador. Você sabia disso, né? Os gêmeos é o comunicador, gêmeos é o fofoqueiro. É o signo da fofoca.
Ah, é verdade, você me falou que era fofoqueiro, é verdade.
É o meu signo, então assim, descobri, foi bom, descobri coisas novas suas.
Tá bom. Bom dia, Vidani, você também é conversante?
Bom dia, Maurício, bom dia, Mary Jo, eu sou conversante, mas, né, pô, não com as mesmas intenções das conversas de Maurício, né? Mas eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar.
Mas você ganha a vida conversando.
É verdade, né? Hoje em dia não é pra dizer isso.
Nós somos todos conversantes.
É verdade, olha aí.
Então. Nós somos conversantes, na real.
Inclusive, queria dizer pro Alexandre Dave, é o nome deles esse, né? Alexandre Dave?
Acho que sim.
Que além de conversante, a gente também é jogante. A gente também é nerd officante, né? Nerdcastante, se eles quiserem a gente aí, fazemos tudo, tá? Fica à vontade.
Estamos disponíveis, estamos abertos aí à negociação. Aqui de graça, não.
Estamos à venda. O preço é barato, sim, mas não é de graça.
Exatamente. Eles que estão super ocupados aí, né? Vão vir pro Brasil agora. Né?
Filmantes.
Livantes, vão estar liveando aí na live do Oscar esse domingo. Tem jabá no programa, então em breve a gente já fala mais detalhes sobre isso. Mas estamos aí aberto a negociações. Converse com o nosso agente para ver o preço do trio aqui para cobrir o seu evento.
Eu nem chamo de agente, tá? Eu falo para todo mundo, converse com o meu tutor, Maurício Fátio, que eu me sinto seu cadelo.
Tá? Inclusive, eu tô com um sonho. Eu tive um sonho. Um sonho, você imagina nós três no pipocômetro?
Nossa, Mary Jo, para, tô nervoso.
Gente, eu vou falar o que eu imaginei. Eu me senti no lugar e falei,
caraca,
que incrível seria nós três com as plaquinhas. Pipocou, mandou bem.
E o Dourado que escuta esse programa aí já pois começou aí a mexer os pauzinhos pra ver se leva a gente. Vamos ver se dá tempo.
Eu vou te dizer que seria uma excelente escolha, eu acho.
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha,
com certeza.
Dourado, se você quiser botar fogo nesse programa aí, essa semana até que foi bom.
Pedindo até,
né,
sem palavras.
Eu tô em choque, Mary Jo, porque eu não tinha pensado nisso, não tinha passado pela minha cabeça.
Gente, somos um trio perfeito pra isso.
Porque é uma ideia muito boa, eu gostei.
E assim, perfeito. A régua mais alta da história de mandou bem, tá? Porque esses mandou bem que estão mandando lá, puta que pariu, fazer qualquer coisa é mandar bem lá, pelo amor de Deus.
Parecia um pouco mais torcida do que avaliação, né?
O dessa semana foi total torcida, Mary Jo. Mas adorei, meu sonho, tava louco, Mary Jo. Agora eu vou sonhar com isso, não tem jeito.
Sonho.
Vai lá, Dourado. Dá o seu
Dourado,
jeito aí.
Mesmo recado que demos pra Alessandro e Davi, tá? Estamos à venda. O preço é barato. Eu tô afim de ir pro Rio de Janeiro. Você paga minha passagem, meus pedaços, já tô dentro, viu, Dourado? Eu tô avisando. Só isso.
Puta, pode ser na semana do show da Lady Gaga?
Olha, mas aí já vai ter acabado, meu bebê. Aí fudeu, né?
Ah, é verdade.
Triste. Não, pode me pagar as duas vezes, eu vou no show também, Rodrigo Dourado, se você quiser me levar também vou, mas o negócio é, eu já iria já pra ver minha amiga Mary Jo tomar uma cervejinha, Pô. Mas Meridiano tem que estar lá, né? Porque ela não tá nunca no Rio. É só viagem.
Não, tá difícil. Não. Eu chego dia 10 de março. A partir de 10 de março tá tudo liberado.
Olha aí. Ela foi passar o carnaval nos Estados Unidos, Idan.
Fugiu do carnaval.
Pois é, eu sou tipo mal, entendeu? Porque o Vitinho fica chamando ele. Fica aqui nas internas chamando ele pro bloco. Né, mal?
É verdade. Tô chamando. Quantos blocos você já foi, Vidani? Nem começou o carnaval ainda.
Cara, eu fui em uma festinha de carnaval no domingo só por enquanto. Eu ia num outro bloco no sábado, mas minha namorada dormiu, tá? E aí eu não fui.
Rapaz.
Queria dizer, porque eu
vou acompanhar das minhas. O
Vitinho. É difícil.
Acompanhar o Vitinho é sinistro, cara. Imagina
Até parece.
Eu vi a Ana, a gente fala conversante, andante, nas viagens com o Vitinho. Ele lá na frente e ela lá atrás, andante, tentando acompanhar. Até
perna comprida, não tem jeito. Pô,
pois é.
Eu vou dando, não, saio caminhando.
Não para nunca. É.
Não para. Para.
É, e você foi fantasiado nessa pré-festa?
Da alegria, carnaval? Essa primeira ainda não. Não. Se não fosse, vocês têm fotos. Eu mandei só a foto do vestido. Chegou aqui em casa, né, meu vestido de alegria. Lindo.
Perfeito.
Mas esse fim de semana vai ter, esse fim de semana tem.
Foi só a prova que ele mandou a foto.
É.
Só a prova.
Eu agora vou cabelo azul. Eu vou estar com cabelo azul.
É.
Perfeito.
Agora volta pra costureira pra fazer os ajustes, depois ele vai pro carnaval.
É isso aí, pô. Sou uma noiva, né? Apesar da questão com casamento, sou uma noiva.
Né? Não vamos voltar a falar sobre isso, gente.
Não.
Assim, já gerou muita polêmica no programa passado.
Eu tô um pouco chocada, pelas conversas internas.
As pessoas mudam, né, muda Mary Jo?
Completamente. Eu falei, meu Deus do céu. Tá não vou expor.
De jeito nenhum, vamos manter aqui a integridade do nosso amigo Vitani.
Caraca, olha aí que canalha.
Mas as pessoas mudam, assustador.
O Maurício tá num foco inacreditável. Também não vou expor ninguém, né? Não vou expor
a
ninguém.
A régua muda de lugar, né?
Mas quem tá aqui, ó. Vai lá, Vidani, manda mensagem, descobre lá, vai lá. Não sou eu, não.
Depende do ponto de vista, né? Da onde a gente tá olhando.
É uma questão de perspectiva, gente.
É isso.
Às vezes você destrói um castelo pra construir uma casa.
Exato.
Ou outro castelo, né?
Quem precisa de castelo? Outro
castelo.
Ou uma vila. Uma vila.
Uma pequena
Malta
vila. Uma vila
nesse momento. Malta uma
vila. Um pequeno cortiço. Mas ok, Vitani, bom dia.
Vai. Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia. Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinho?
Hoje é 27 de fevereiro.
É isso aí. Hoje é dia do agente fiscal da Receita Federal e dia do livro didático. Olha aí, meus queridos amigos da Estante Virtual, um beijo pra vocês. Mas.
Sim.
Dia do livro didático. Hoje. Nesse momento de volta às aulas que estamos vivendo, já, né, Maurício? Estão assim, tão importantes aí os livros didáticos que ajudam tanto no ensino de todas as pessoas. Então, parabéns aí pros livros didáticos e pros
isso,
agentes
importante.
Fiscais da Receita Federal.
E também. Um beijo pra eles.
Beijo pra vocês.
Isso aí. Eu sou muito fã, hein, do Aeroporto Área Restrita,
do
agente fiscal da
Secretaria
Federal. Pô, sou fã.
Xandão também é. E aí, a Carol vendo isso, ela tem trauma de aeroporto. Ela chega no aeroporto, parece que eu tô roubando ela. Quando ela vê qualquer policial fazendo alguma coisa, ela chora.
Mary Jo,
tadinha.
Eu tenho esse pavor. Em novembro do ano passado, o Maurício me mandou passear em Recife, né? A fazer um trabalho lá pelo Jovem Nerd?
Sim, verdade.
Naquele momento no aeroporto eu já fiquei com o cu na mão porque eu tava com equipamento de filmagem. Eu falei, vamos me parar. Não é possível. E não tinha nada na minha mão.
Que você tem alguma coisa. Você sempre tem essa impressão.
Não, eu tenho certeza que tem droga na minha própria mala. É uma certeza que eu sinto.
Alguém trocou minha mala. Alguém fez alguma coisa. Fudeu. O que eu vou fazer?
Botaram um sacolé de chorume de cocaína na minha mala, não entendi.
Exatamente. Eu acho
que.
E aqui, assim, tem uma parte que é. Tira o sapato.
Aqui onde, Mary Jo? Aqui onde? Vamos.
Tá, isso.
Deixa claro onde você tá. Quando eu entro, tudo bem.
As pessoas ficam aos berros. Tira o sapato! Ah, o cinto! Passa o chão aqui! E é um negócio muito rápido, parece que tem uma maratona, entendeu? Pra você passar por
ali. Nossa senhora.
É. Meio tenso.
Sabe como é, Maurício? Estados Unidos?
Não, nunca fui, Vidani.
Também não.
Nunca saí do Brasil.
Também não. É, saí. Também nunca saiu do Brasil, Vitinho?
Não, nunca fui para os Estados Unidos.
Entendi. Tá bom. Eu nunca fui para a Europa, Mal.
Eu também não, não sei o que você tá falando. Você nunca foi pra Europa, ou Meridio?
Nunca.
Caramba!
É, nunca.
Pessoal americano, não tem jeito, é só Argentina, Ponte Aérea Argentina, Miami, Argentina, Los Angeles.
Eu vou fazer aniversário de casamento e eu falei pro meu marido que é o lugar que eu quero ir. Mas vamos ver, que ele é difícil, mas eu quero ir.
Vai sim, Meridio. Tem que ir.
Essa parada dos agentes fiscais aí, do aeroporto, outro dia eu vi um vídeo no Instagram de uma menina que ela levou, ela tinha um pote de whey, que ela ia viajar com whey, que acho que ela era maneadora e tinha que viajar com whey, não podia viajar sem whey. Só que ela gosta muito desse programa aí dos fiscais aí, área restrita. Aí o que, que ela fez? Ela pegou o whey e colocou individualmente em várias porções em saquinhos.
Nossa, que ideia de gênio. Nossa, aí, pô.
Nossa, maluca.
Aí? Porque ela queria separada pela área restrita aí, só pra aparecer no programa. Porque ela é fã do programa.
Caraca, então, gostei. Olha, gênio mesmo. Falei zoando, agora é verdade. Gostei.
Então, foi com um propósito, entendeu? Não foi na loucura, foi só pra aparecer. Aí o cara ia ver lá, ia chamar o cachorro pra cheirar, ia ver que era só o whey, ia tá tudo Entendi. Tranquilo. E ela ia aparecer no programa, ia ser um
gênio. Pode perder o voo. Gênia.
É verdade.
Que vontade de participar da área de
pesquisa. Ia pra salinha também,
eu,
né?
Eu, quando vou pra Buenos Aires, eu levo, na minha mala de mão, goiabada, parece maconha prensada, eu levo chocolate em pó.
Olha aí.
Meu filho meu irmão gosta. Eu levo café. Então, assim, imagina a mala de mão cheia de, parece maconha prensada e pó.
Meu Deus do céu.
Mas você tanto fechado e com um código de barra, eles deixam passar.
Ah, sim, se tiver lacrado com o símbolo lá com tudo, não tem jeito. Aí, pô, pode deixar passar, tá certo.
E olha só, gente, você que adorou a notícia sobre o Mal Acompanhado voltando a ser semanal, queria fazer um pedido pra você, ó. Apoie os nossos patrocinadores, levem muito carinho e amor para eles, porque se não fosse por eles, o Mal Acompanhado Semanal não estaria aqui. E um desses queridos são os nossos amigos da GSK, e eles vieram aqui no Mal Acompanhado dessa semana para dar um recado importantíssimo sobre conscientização. Presta atenção. A gente está aqui para falar sobre a meningite meningocóxica. Para quem não sabe, a meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vários agentes, como fungos, vírus e bactérias. A meningite meningocóxica é causada por uma bactéria popularmente conhecida como meningococo. E aqui vai um recado importante de conscientização. Por quê? A meningite meningocóxica é uma doença grave que pode deixar sequelas e levar ao óbito em 24 horas. Então é uma parada muito perigosa, por isso é tão importante a conscientização. Os sorogrupos mais comuns dessa meningite meningocóxica são o A, B, C, W, X e Y. E quase um a cada 4 adolescentes carregam a bactéria responsável pela doença na garganta sem apresentar sintoma nenhum. E eles podem estar transmitindo sem mesmo tá sabendo. Ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas e secreções que saem do nariz e da garganta. Quando ela apresenta os sintomas são febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito, aumento da sensibilidade à luz, né? Também conhecida como fotofobia, e uma rigidez na nuca. E a vacinação é a principal forma de prevenção contra a meningite meningocóxica, essa doença aí tão perigosa. Além da vacinação, que é o principal, é muito importante importante também manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência, evitar compartilhar objetos de uso pessoal. E o mais importante de tudo é você também consultar o seu médico, pediatra. Leva o seu filho, a sua filha, você que é responsável aí por um menor, por um adolescente, consulte sempre o seu pediatra, o seu médico, para saber mais sobre a vacinação e outras formas de prevenção. Então, ó, não dá bobeira, leve a criança, leve o adolescente no médico, no pediatra, para se prevenir e para saber mais como evitar a meningite meningocócica, beleza? Um recadinho muitíssimo importante dos nossos amigos da GSK que estão aqui apoiando o Mal Acompanhado. Tem link aí na descrição, vá lá para saber mais informações sobre a prevenção contra essa doença perigosíssima, tá bom, gente? Então é isso, recado dado aqui no Mal Acompanhado. Voltamos à nossa programação normal.
Quebrou a internet! Coisa polêmica aqui essa semana. Maia Massafera rebate comentário e gera polêmica. Rico gosta de magreza. Matéria em colaboração do Splash em São Paulo, dia 24 de fevereiro. Aí, pra quem não sabe, Maia Massafera, influenciadora, rebateu um fã que questionou ela se ela não achava que tava muito magra. Já destacando aqui, lembrando o querido Carmo da Lavecchia que falamos na semana passada. Vale lhe dizer, né?
Sim.
Fã já tá errado, né? De ir lá questionar se tá muito magro, muito gordo e tal. Falar do corpo dos outros, gente. Para com essa merda. Porra.
Para com essa merda. Isso.
Mas, tudo bem. Aí começa a Maia Massafera se defender. Ela se defende falando, não acho, isso é gosto. Se você reparar no mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra, é gosto. É gosto, né? Como se fosse gosto. Não fosse uma imposição estética, mas tudo bem. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito mulher magra. Uma modelo, a Kate Moss, já disse assim, não tem sensação melhor do que se sentir magra. A Kate Moss falou, você tendo saúde e se cuidando é do jeito que você gosta. Até aí, dá pra passar, vai, o comentário da Maia Massafera até aí.
Sim, até aí tá tranquilo. Por que ela quer dizer, né? Gosto é gosto, né?
Então, é. Tá certo. É um comentário um pouco simplista demais pra questão? É. Mas tudo bem.
Sim. E esbarra ali pela questão que você falou também, né? Da imposição e tal.
É, exato. Mas
acho que até aí tava tranquilo.
Se ela parasse aí, boa. Não tinha nem notícia. Tava bem, tava como fechado sempre, com o né? Maia Massafera.
Quantas coisas poderiam ser evitadas se muita gente parasse por aí?
Cara, só Maurício, se a pessoa, na hora que vai suspirar pra pegar ar, pra falar a próxima frase, pensasse
não fala mais.
Enquanto suspira fundo, exato, é. E escolhe o silêncio, resolve.
Isso.
Mas muito problema resolve.
Mas escolheu não. Esperar?
Aí ela continuou falando, minha avó, mãe do meu pai, é mais simples. Ela quer dizer que simples é pobre, tá, gente? É isso que ela quer dizer.
Com certeza.
É mais simples. E ela fala, mãe, engorda um pouco, parece que tá passando fome. Que é um comentário de vó clássico, correto.
Sim, sim. Independente de quanto você esteja pesando também, a sua avó sempre vai achar que você está magro. Então,
mãe e vó, né?
Mãe e vó, né? Sempre é come mais um pouquinho.
Vó é mãe duas vezes, né? Começa por aí. Isso. Também. Uhum. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Elite, moda, assim, gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto. Basicamente, o que ela disse, traduzindo aqui pro bom português, é pobre gosta de gorda, rico gosta de magra.
Que absurdo, cara.
E aí você fala, Vidani, não é isso, você tá sendo maldoso. Não, depois ela fala literalmente isso, tá? Mais pra frente, outra fala, ela fala
praticamente
essas palavras,
né?
É.
Mas eu tava no ar. Tava no ar. Aí ela, pra não restar dúvida nenhuma, ela fez mais um parágrafo, ela não se aguentou.
Porque depois ela foi gravar outro vídeo e tal, ela continuou o ponto de vista dela, dizendo assim, gente rica ou francesa, que eu já gosto muito da separação.
Meu Deus, caraca, do céu.
Eu adoro pra onde a cabeça dela vai, cara. É demais, muito maravilhoso. Cara. Né?
Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, porque são três vertentes totalmente diferentes de pessoas, é apaixonada por magreza. Então, assim, eu não tô nada magra pra eles. Ou pra brasileiros nada, da elite.
Nem um pouco.
Meu Deus. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente. Desde que história é história. Cara, eu adoro. Entendi. Essa comparação. Rico francês ou entende muito de moda.
Meu Deus do céu.
Três alternativas.
História é história.
Ela continua, Mary Jo, falando que ela fez faculdade no Instituto Marangoni, na Itália, em Milão, que ela tentou explicar o contexto histórico da Idade Média com os gostos da realeza, falando que antes os homens se periquitavam muito e depois as mulheres, porque eles começaram a ir pra guerra e não sei o quê. E falou, ali os plebeus preferiam as pessoas mais gordas, porque a realeza era mais farta, né? Era a fartura da realeza e tal. Então, sim, bonito era ser gordo. A própria matéria aqui da Splash fala, sem refletir sobre a real necessidade da indústria da moda preferir valorizar corpos magros que levam modelos a desenvolverem doenças e distúrbios alimentares, Maia segue justificando seu gosto pela magreza, citando até mesmo a Vogue. Abre aspas. Hoje, pessoas mais simples gostam de uma pessoa mais encorpada. E as pessoas mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, a elite, gostam de pessoas mais magras. Cara, tô rindo
disso. Eu gosto dessas relações, que ela, são ricos e franceses.
Fashion,
a Vogue... É a Vogue e a Europa. É. Eu não sei como é a conexão entre essas coisas.
Ela quer agradar a Vogue e a Europa. Ela tá pronta pra Vogue. Então ela é muito chique, né?
Porque gente,
ela
tudo quer se resume em essa chiqueza que a Mary Jo falou. É o meu elitismo mesmo. É só elitismo. Olha, tá? É. As pessoas da elite gostam de magros e as pessoas ralé gostam de gorda. É isso que ela quer dizer. E é o tipo de ignorância, Mary Jo, que só o dinheiro pode comprar, né?
Que absurdo, né, gente? Que vergonha falar.
É uma desconexão com a realidade inacreditável.
Só a alienação que você sendo rico tem que pode gerar frases como essa.
É uma desconexão com a realidade incrível, Maurício. Assim, essa pessoa não entende nada de nada. E nem cita no assunto que a própria matéria cita dessa imposição de padrões de beleza que são inatingíveis, que adoece e mata, inclusive, essa imposição de padrões.
Exatamente.
Não é uma parada simples. Quando ela resume a gosto, ela tá ignorando isso, né? Que tem gente morrendo, gente ficando doente pra tentar atingir esses padrões de beleza e gente ficando deprimida porque não tem condições de atingir esses padrões de beleza. E aí,
difícil,
um ciclo de dor, né?
Eu que vivo tentando correr contra... Apesar de que eu não tento muito, não tem muita possibilidade. Mas eu que vivo nessa... E que sou mulher e que a vida inteira imporam esse padrão de beleza, que você tem que estar muito magra. Aí você vê uma mulher falando disso, quantas meninas aí que não estão com bulimia, que não estão anoréxicas por conta desse padrão que colocam. É uma fala muito preocupante aquela fala, né?
Muito, terrível. E assim, ela termina dizendo, não tem por que atacar o mundo. Ah, você tá magra demais. Não, você que aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da sua condição financeira. Olha isso. Pra quem tava esperando ela declarar com todas as letras, é isso. Você pobre que gosta de gorda. Não sou eu que tô muito magra, é você que é pobre. É isso, o lance. Ela caraca, fala, quem é magra, vice-versa, tá tudo bem. Que bom, quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado, cara, quem quer ser gordo e pode ser gordo, olha que poder.
Meu Deus.
Quer ser malhado? Eu gosto de mulher magra, acabou. Se você não gosta, tudo bem, é uma questão de cultura. E é um discurso cheio de elitismo cultural, mais uma vez,
total,
né?
Não, total.
Colocando como se ter um tipo de corpo qualquer fosse simples como uma escolha, mão. É The Sims. Ah,
exato, né?
Agora. Cara, que porra é essa, tá ligado? Assim, e esbarra naquele lance de todo mundo ter às vezes as 24 horas, que é uma mentira do caralho, né? Porque as pessoas trabalham, tem que cuidar de filhos. Ainda mais pra mulheres, esses padrões de beleza, eles são ainda mais perigosos e inatingíveis, porque as mulheres é colocada uma suposta obrigação de cuidar de família, cuidar da casa e tal. Então, mulher geralmente tem menos tempo ainda do que o homem pra se cuidar. E ela falando um negócio desse é, além de tudo, muito irresponsável, né? Absurdo. Não tem jeito. Bizarro, cara. Bizarro ouvir alguém falar isso sem nem titubear, sabe? Sem nem tremer a boca. O que é isso?
Ela acredita veementemente no tudo que ela tá falando, velho. É foda, porque todo mundo quer gostar dela, né? Mas desde que ela fez aquele que ela vendeu a voz dela lá pra ser embaixadora do jogo do foguetinho, só tem... Lembra? Lembra disso?
Beijinho, né? E coraçãozinho com a mãozinha batendo as unhas.
Porra, todo mundo quer gostar da Maia, mas ela faz umas paradas, ela fala umas paradas, que puta que pariu, cara. É difícil abraçar. Ela não leva em consideração a realidade de ninguém, é só baseado no que ela vive.
Não, e assim, dá pra lembrar dos delírios da Maia desde a época da faca do Projota, ela acreditar um negócio desse, assim. A Maia, assim, parece ser uma pessoa totalmente imersa no próprio mundo, na própria realidade, que ela se desconecta da realidade com uma facilidade inacreditável, cara. Sinceramente, é bizarro. Alguém verbalizar esse tipo de coisa e não refletir e teimar é muito bizarro, pô. As pessoas criticam ela e ela não, porque vocês não estão entendendo, é gosto. E não é gosto, Maia.
tem nada a ver. E ela teve esse papo com alguém, tá? Você com certeza. Eu acho que uma pessoa pra colocar isso na internet, antes teve um papo com um amigo que concordou com ela, tá?
Ah, mas porque esse deve tipo ser de amigo gente... dela, igual a galera é amigo do Neymar, sabe? É fala isso, assim pra tudo que ele faz.
Se rodeia de gente que só concorda e passa a mão na cabeça. É o que acontece com gente rica, inclusive. Então, assim, é mais um sintoma, né, Mary Jo? De tudo que a gente tá falando. É bizarro, não.
Absurdo. Todo o depoimento dela foi absurdo, vergonhoso. Até acho que um exemplo péssimo muito, pra todo mundo.
Muito, terrível. Vamos ver, terrível.
Até agora não teve mais resposta dela sobre isso, né?
Teve uma resposta horrível dela, cara, sinceramente.
Que... pra variar.
Piorou a parada.
É, porque quando questionada sobre isso, ela basicamente falou que é hate por eu ser travesti, as críticas que ela recebe. Entendeu?
Porra, tipo... que tem a ver? Tem nada a ver, cara.
Pois é. As pessoas estão usando, às vezes, essas coisas pra usar como escudo, né?
Pra não ser criticada.
Exatamente. Escudo pra tudo.
Eu acho foda
tudo.
No caso da Maia, porque assim, eu entendo que ela receba muito hate, como toda pessoa trans, toda travesti, ela vai receber esse hate, e é difícil mesmo. Mas nesse caso aqui, você tá fazendo algo prejudicial às mulheres. Como mulher, porque você é mulher, sendo trans, você é mulher. Você tá fazendo algo que vai contra as suas. É terrível isso. É uma falta de noção inacreditável. Então, assim, quem mais sofre com a imposição de padrões de beleza são as mulheres, e a Maia não se posicionar contrária a essas imposições, e sim, tentar justificá-las através de um discurso elitista bizarro, é inaceitável, cara. É inaceitável. E ela dá essa entrevista falando que, nossa, eu recebo hate e tudo. No fim das contas, ela usa um argumento que é de alguma forma verdadeiro, né? Cara, você com certeza recebe hate por ser trans, por ser travesti, mas não se aplica nesse caso. É simples assim. Não,
aqui o assunto é outro, né?
É terrível, cara. É uma tristeza mesmo, inclusive. E é isso, pra mim diz muito sobre a desconexão com a realidade dela, dela usar,
puxar esse argumento. Ela tem desconexão com a realidade, Vitinho. Ela tem desconexão com a realidade. Realmente, ali é complicado.
Eu puxei o lance da faca do Projota, porque pra mim é um outro exemplo, em outro nível, obviamente, mas disso.
Eu assim, não lembro disso, da faca do Projota.
Você não lembra que no BBB ela fez um vídeo horrorizada, que uma faca desse tamanho, porque tinha uma montagem do Projota abraçando o Lucas Penteado segurando uma faca. E era claramente uma montagem, assim. Meu foi Deus, ela, cara. Ela chocada. Ela espalhou isso sem nem se tocar. Era um meme, cara. Era uma imagem de sacanagem. E é isso, assim. É um lance que eu falei que só o dinheiro pode comprar esse tipo de ignorância. E eu realmente acho que, assim, só uma pessoa muito rica e privilegiada consegue viver tão alheia à realidade dessa forma, cara.
Tá alienada. Infelizmente, tá alienada. É, muito e não triste. Tem ninguém pra trazer de volta a realidade. É uma pena. Quando você se cerca só de pessoas que dizem sim pra tudo que você faz.
Pois é, complicado.
Esquisitíssimo.
Atenção, galera, vamos se preparar, pegue a bandeirinha do Brasil, porque tá chegando a cerimônia mais aguardada do cinema, o Oscar de Pijama tá vindo aí, é esse domingo, a gente vai ter vários convidados lá, reprisando suas participações mais que especiais, estaremos com Catiuxa Barcelos, Alê Santos, Gaveta e Max Valarezo, juntos com Jovem Nerd e Azaghal para acompanhar a maior premiação do cinema em uma live nesse domingo, dia 2 de março, no canal do YouTube do Jovem Nerd. Já tem link aí no post para você colocar o lembrete, já seguir e se preparar, já faz a sua pipoca, já pega a sua vuvuzela, porque é clima de Copa do Mundo, minha gente, beleza? Então, não vai perder, clica aí no link da descrição, já deixa a notificação ativada para não perder o Oscar de Pijama 2025.
Ai, que vergonha, gente. Ai, gente, carnaval tá aí virando esquina, hein? Pra nem
tomar. Olha, preparem-se pra passar raiva agora com essa notícia.
É, essa notícia, eu vou falar
gente, pra vocês. Gente, tem uma vinheta pra passar raiva, Vitão?
Caraca, deixa eu ver aqui se não existe. Eu botei vergonha ali porque eu achei vergonha ali isso, mas deixa eu ver. Ah, tem a Revolta Alegre. Deixa eu botar a Revolta Alegre aqui. Faz mais sentido, pô.
Revolta Alegre.
Cara, agora é o Chorume da Ignorância agora. Vamos lá.
Caralho. Bom, Joana Prado e Vitor Belfort detonam carnaval, abre aspas, invocação aos demônios. Matéria em colaboração pra Splash, cara, inacreditável. Inacreditável ter que ler isso de um casal que começou enquanto ele chupava o pé dela na banheira na casa dos artistas, cara. Inacreditável.
Não. E ela começou a carreira
não.
dela.
Começou não, já tinha um tempo já.
Literalmente no paganismo, né, Maurício? Como a feiticeira, ela era pagã.
Assim. Não, e a parceira dela era uma sadomasoquista, que era e tiazinha, né? E as duas
depilavam homens ao vivo, assim.
Isso. Pô. Ela era feiticeira.
Pagã, tá?
Pagã. Tava
ali. Pagã. Sua pagã, feiticeira, bruxa. É isso que eu tenho a dizer pra você.
Mas eu vou te dizer, o carnaval, o que eles botaram em invocação aos demônios? Eu vi um vídeo hoje que me mandaram no WhatsApp, de manhã cedo, meu amigo Vitor. Não é o Belfort, mas é o Vitor Príncipe.
Do Moleguinho? Ai,
meu
gente.
Meu Deus do céu. Pra que que eu vi?
Você viu, Maurício? Netos?
Qual vídeo?
Eu não, mandei lá no grupo, Maurício não clicou. Maurício, rolou um negócio, eu vou ter que falar isso aqui.
Eu vi o cara transando nessa boca
aí? Não.
Não, eu abri, só tinha o texto. Tinha vídeo?
Não, tem
um vídeo.
Vai rolando.
É que eu não tenho Twitter. Quando eu abro, só abro o post do cara.
Assim, eu vou te mandar o link do vídeo. Peraí,
Maurício. Vou te dizer que foi a invocação do demônio.
Peraí. Deixa eu explicar isso pras pessoas.
O Joana Prado e Vitor Belfort. Eu vou
concordar. Eu vou ter que explicar isso pras pessoas, porque assim, eu não ia botar isso na pauta. Mas
o Mary Jo trouxe.
Caraca.
Não, mas vai descendo que tem. Tem
não, então, eu não. É que eu não tenho Twitter. Quando eu abro, ele não mostra.
Nos comentários. Nos comentários tem. Eu também abri, tava fora do ar, só que eu fui pesquisar os comentários pra saber do que se tratava. E aí me deparei com dois ângulos. Não foi só um, dois ângulos.
Deixa eu ver aqui se eu acho nos comentários que eu tinha visto um. O que eu tinha visto é deletaram.
Aqui, só pra explicar, o Vidani mandou lá no nosso grupo particular um tweet do Eric Johnson.
Do Matheus ALP do Twitter, exato.
Ah, eu achei que era o Eric Johnson mesmo. Que o nome dele não, tá não escrito é. Eric Johnson.
É, ele usa o nome Eric Johnson. Aqui, Maurício, ó, vou te mandar o vídeo. Esse aqui você vai se deliciar. Bom, só pra ir explicando pra galera, o tweet do Eric Johnson é o seguinte. Matheus LP, né? Irmão, o cara se propor a meter no camarote da Sapucaí, com milhares de pessoas assistindo ao vivo e gravando, tentar empurrar mole, broxar e ser ovacionado com gritos de broxa, 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 é brutal demais. O ser humano é esquisitíssimo.
E a menina já tentou reanimar.
Tentou reanimar, exato.
E não conseguiu.
Massagem cardíaca. Respiração boca rola, exato.
Não conseguiu. E ele tava no desespero.
E aí,
caraca, velho.
Eu acho maravilhoso, Jesus. Que no vídeo que tem dele tentando transar, tá o locutor do carnaval falando, nossa, Sapucaí, viradouro. Puta, é muito foda, cara. Muito foda.
Tá aqui, ó. É incrível. Executivo Marcelinho Calil, carnavalesco Narciso.
Ai, tem o nome do executivo?
Não, é o também narrador tá falando.
O narrador, locutor, enquanto o cara tá transando lá. O nosso herói anônimo com o nosso herói broxa. Se fosse o Cajuru, não tava acontecendo
ele
isso.
Ele tinha um camarote só pra ele, né?
Ele tava tendo um carro de som no camarote, eu não sei onde ele tava, é esquisito.
Era um camarote.
É sei lá que ele tava.
A menina,
tá, mas
coitada, eu não conseguia nem levantar a cabeça.
Não, maravilhoso, cara. Incrível, maravilhoso. Que momento. Mas, é isso, falando em invocação aos demônios, um grande momento no carnaval brasileiro. Voltando pra essa matéria da Splash de 25 de fevereiro de 2025, cujo título a gente falou lá no começo. Citando que evangélicos desde 2009, o casal Joana Prado, feiticeira e Vitor Belfort, aquele que tomou a bicuda na cara do Nelson Silva e tomou pouco, publicaram nas redes sociais um vídeo condenando o festejo do carnaval por cristãos. A ex-dançarina e depiladora e o ex-lutador afirmaram que o evento envolve ritos de outras religiões, promovendo até invocações demoníacas. Abre aspas aqui para Joana Prado. Existe ali um culto aos orixás, consagração, onde a invocação aos demônios acontece. Envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita, acrescentou ele, né? A Joana entende que a cultura carnavalesca vai de encontro aos mais básicos princípios bíblicos. Abre aspas. O carnaval não é apenas uma festa inofensiva. Carrega consigo uma cultura que muitas vezes promove tudo que é contrário à vontade de Deus. Imoralidade, excessos, idolatria e um afastamento dos princípios bíblicos. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa e separada do todo mundo. O carnaval pode até parecer só uma festa, mas será que convém pra alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo? Joana e Vitor criticaram também o estímulo à carnalidade presente no evento. Abre aspas. Existe mesmo uma festa toda voltada pra carne, e a gente vê muito nítido a exposição do corpo, as baterias, os tambores, analisou a Joana, e o Vitor complementa com: o maior inimigo do homem é a própria carne, e o carnaval festeja esses desejos de arrepio. Primeiro que usou o termo a própria carne e não pagou um real pra nós, Maurício.
Aí, é verdade.
Já começa o erro.
Paga aí, não tem direito
autoral aí. Paga nós, Vitor Belfort. Segundo, que festa voltada pra carne é churrasco.
Também acho.
Assim, e tem uma coisa, sendo sincero, que tem que separar as coisas. Primeiro, tudo bem, evangélico, cristão, católico, conservador, não querer ir pro carnaval. Tudo bem, direito de cada um, não tem problema. Problema é associar orixá a demônio, porque isso é crime, intolerância religiosa. Ele já falou isso aqui. Então, assim, o que eles fizeram num vídeo não foi uma liberdade de expressão religiosa deles. Foi crime, molecada. É crime. Tem que ser crime isso. Não é possível.
Eu queria saber, porque eles têm filhos adolescentes, né? Como é que eles explicam pros filhos a adolescência deles, né? A juventude deles.
Ah, sinceramente. Mas eles, olha, Mary Jo, pode crer que o que mais tem nessa galera é hipocrisia. É a galera da família tradicional que tem,
gosta tanto de família, que tem umas
duas, três. É isso, entendeu? Então, assim, esses caras estão cuspindo pra cima e vai cair na própria cara. Não tem jeito, pô.
Não, estão cuspindo muito pra cima. O que mais me revolta nessa história toda é que tanto a Joana Prado quanto o Vitor, eles usaram e se beneficiaram do culto ao corpo durante muito tempo, né? A Joana, a vida toda. E o Vitor também, né? O Vitor que lutava, era modelo também, né? Porque o cara era malhado e tal. Sempre fizeram uso do corpo para ganhar dinheiro. E agora que eles estão aí nos momentos aí dourados da vida, né? Que o corpo já vai começando a decair. A derreter. Uhum. Aí, como eles não têm mais essa possibilidade de fazer dinheiro com isso, agora muda o pensamento, sabe?
E eles têm dinheiro por isso, né, Mal? E eles têm dinheiro por isso.
E têm dinheiro por isso, construíram a vida deles graças a isso.
Graças a isso, exatamente.
Aí agora, depois ficar criticando todo mundo que faz o mesmo usufruto do que eles fizeram durante a vida toda agora, porque, beleza, tiveram aí uma iluminação religiosa, mudaram o pensamento... Pô, bom pra vocês, gente. Mas quando você começa a partir pra uma parada preconceituosa contra os outros...
Não,
né?
Não
falar que os outros estão invocando demônios...
É, criticar dessa forma, né?
Vai cagar,
né?
Velho.
Vai cagar. Não, cara, assim, o negócio é... Bicho, você pode criticar o carnaval, você pode ter sua fé, todo teu direito e tudo mais. O problema é demonizar a religião alheia num país... Qualquer país seria o problema, mas no Brasil se torna ainda mais hipócrita, sendo que é um país cheio de sincretismo religioso, né?
Ela nem mora no Brasil mais, né? Eles nem moram no Brasil mais.
Ah, mas independente, né, Mary Jo? É. A cultura brasileira, o carnaval é um negócio tão importante, uma festa tão nossa, tão rica. E assim, o Brasil é um país cheio de sincretismo religioso. O que mais tem aqui é católico, tomando passe, tomando benção, entendeu?
Eu sou católica, né? Outro dia eu fui fazer um pedido meu, eu fiz o pedido no Centro Espírita, que é um kardecista que às vezes eu vou, que me faz muito bem. Agradeci na Igreja Católica, porque consegui. Aí um dia eu tava andando, falei, vou entrar aqui e vou agradecer. E agradeci na Igreja Católica, eu sou uma mistureba total. E acredito
que o Brasil é isso, Mary Jo.
O Brasil é exatamente isso, né?
Eu acredito que o bem tá onde você se sente bem. Se você escuta boas palavras, se você se sente confortável, o bem não é por uma casa construída dizendo que é um templo. Tá onde você se sente bem, sabe? E acho que todas as religiões, eu acredito que todas as religiões têm uma palavra boa, sabe? Eu acredito que Deus está em todos os lugares. É isso, pelo menos para mim.
Claro, Mary Jo, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de exercer a tua fé, ou a tua falta de fé também, da forma que quiser. Esse é o ponto principal. E o lance, acho que mais absurdo disso tudo, é deixar de entender que, cara, nem tudo é sobre você. Se você não gosta do carnaval, faça um favor você mesmo e calha a boca.
Não veja. Deixa a galera curtir. Não olha, não vê nada, não vai.
Uma coisa é você, dentro da sua igreja, criticar o carnaval. E até, eu já acho meio zoado, mas tudo bem, assim, acho que tá até dentro do lugar, beleza. Mas, cara, você querer fazer um vídeo pra dizer, demonizar a religião alheia, cara, passou da hora da gente olhar pra isso e falar, olha os bitolados, porque a gente tem que tratar eles como eles são, criminosos. É crime isso. É. Não, é, é crime. Não é simplesmente um direito deles de exercer a religião deles, não. Eles têm que respeitar o direito dos caras que são da Umbanda, do Candomblé, de exercer a religião deles. E o carnaval é uma festa cheia de rito de religião de matriz africana. E sempre foi, historicamente. E é, a beleza do carnaval passa por aí. Então, cara, eu sou um cara criado em igreja católica, sou um cara que tem minha fé, e acho o carnaval uma delícia. Do caralho mesmo. E tem que ser. Acho que as pessoas têm que... Cara, se não for pra você, se você não tá na vibe de acompanhar, de curtir, de etc. O mal aí. O mal não tem nada a ver com religião. Ele não quer pular carnaval. Não tem problema.
Não, é. Exato. O Vidani me convidou pra um bloquinho. Eu falei, não vou, Vidani. Mas por quê? Porque eu não gosto.
Prefiro comer caco de vidro, ele respondeu pra mim. Falei, tá bom. Não tem caco de vidro. Fica pra uma próxima.
Assim, eu não gosto e pronto. Eu não vou falar que eu não gosto porque é uma invocação do demônio. Exato. Eu não gosto, cara. Eu não gosto e pronto. Mas quem quiser faz. Sabe? É. Agora ficar demonizando, ficar literalmente às demonizando vezes, mas, por exemplo, a parada é incrível.
De samba passando pelas avenidas é muito legal. Em casa, pô, né? Mal, comendo chocolatinho.
Já falei, já. Meu sonho é o carnaval aqui. A gente passando a madrugada fazendo nossa avaliação das escolas de samba. Não, não aconteceu ainda, mas quem sabe uma...
Sara Lins vai fazer aí a proposta do carnaval.
Falta o bloquinho do Jovem Nerd a gente lançar um ano aí, ó. Porra, todo mundo vestido de Azaghal.
Sabe o que eu fico curioso? O que que se passa na cabeça das pessoas que elas dão essa guinada pro crentismo? Porque vira e mexe, isso acontece com muito artista, né? Principalmente pra esses que passam a vida toda ganhando a vida no pecado, né? Aí chega na terceira idade e dá essa guinada pro crentismo, que é impressionante. Por que que será que isso acontece?
Eu acho que essas pessoas... Então, devem ter alguns arrependimentos, vão pra igreja, existe uma lavagem meio cerebral. Desculpa, não posso falar isso.
Não, não, pode falar. Existe sim uma lavagem cerebral. É, eu acredito. Porque vira um culto.
Exatamente,
né?
Eu acho que
é literalmente um culto.
Arrepende muito da vida que teve. Eu não sei, existe alguma coisa aí emocional que eu acho que quando você. Chega no extremo, por exemplo, eu já vi pessoas que estavam metidas com drogas e tudo, que vão e ficam muito ferrenhas, conseguem se curar. Porque eu acho que existe uma coisa que consegue. Uhum. Mas, mas é uma coisa muito extrema. É o que eu já percebi em pessoas até conhecidas. É uma coisa muito extrema, sabe?
Elas não sabem dosar, né? Ou é 8 ou é 80.
É isso. Então eu percebo que, não sei se é o caso da Joana Prado e do Vitor Belfort, mas que a pessoa que passou por algum tipo de coisa assim, que teve muito metido em coisa errada ou... E aí, de repente, chega na igreja e encontra, não sei, existe uma lavagem cerebral mesmo, existe uma palavra ali, e ela vai para outro extremo, e que não é saudável, que eu não acredito.
Eu acho que, Mary Jo, as pessoas vão em busca de conforto, chegam em busca de conforto e acabam se acomodando, e junto com aquelas outras pessoas que elas criam uma ligação e um respeito e admiração, e elas acabam comprando nessa venda casada muito ódio e preconceito. Essa é bem a verdade. E não é uma exclusividade da igreja evangélica, não é uma exclusividade cristã.
Ah, sim, sim, sim.
É uma parada que pode acontecer, dependendo do ambiente que você tá, se é um ambiente que abre brecha pra isso. E, infelizmente, os caras caíram nessa.
Só pra esclarecer, gente, não é nenhum preconceito contra a igreja crente evangélica em si. É porque é o que eu mais vejo por aí. Eu tô fazendo, né? Tô até sendo injusto aqui, porque eu tô fazendo um exemplo do só da minha vivência. Exatamente. Mas eu quis dizer é justamente esse extremismo que a Mary Jo falou, né? A pessoa, ela vive num lado durante boa parte da vida dela, e depois ela se sente culpada ou não, mas assim, algum sentimento conflitante deve habitar ela. Ela
encontra naquela comunidade também, né?
E ela encontra conforto em uma outra comunidade, e aí ela vai... 100%, 150% pra esse lado, sim, né? E acaba sendo hipócrita sobre tudo que ela viveu no passado. Ela não consegue fazer a balança. Assim, nada é preto e branco, gente, né? Tem muito tons de cinza. Já dizia, já tem até o filme lá que fala de 50 tons de cinza, assim, que é sobre isso. Mas não sabe... Mas, não, sabe, é difícil, tem algumas pessoas que não conseguem fazer esse equilíbrio. Pô, nem tudo que eu vivi é pecado e agora eu tô vivendo em 100% a salvação. Existe um equilíbrio aí.
Aí outra, hein, cara, olha só, Joana Prado e Vitor Belfort, vocês ficam aí jogando pedra? Não era isso que Jesus fazia não, hein? Pelo menos não Jesus exatamente. Que eu li, tá? É meio que o contrário. Uhum. Então assim, segura essas pedras aí, tá? Segura essas pedras aí, porque vocês tinham... Para de... Sai da internet, para de ver os videozinhos dos pastores aí que vocês estão vendo e... porra.
Eu acho que existe essa coisa da religião. Existe que, de repente, eles não querem que os filhos dele façam o que eles fizeram, porque eles têm filhos adolescentes. É um pouco de querer criar os filhos nessa religião evangélica e fazer com que eles não vão de jeito nenhum pro carnaval, ou que aproveitem a vida como, ou que vivam a vida como eles viveram, entendeu?
Dito isso, não cometam crimes, tá, nesse processo aí.
É, não cometam crimes. É, mas eu super empatizo com esse medo de depois que a pessoa tem filhos, e isso pode ser a grande motivação para eles fazerem isso. Eu acho que você acertou em cheio, Mary Jo. Sobre essa preocupação com os filhos que pode ter levado eles a partir para esse caminho, pô. Mas eu acho que até não é a melhor maneira, né?
Registrada na televisão, uma parte registrada. Tá. Então, não tem nem como mentir. Olha, eu fui um excelente aluno, né?
Exato,
eu, por exemplo, digo para os meus filhos que eu só estudei escolas maravilhosas e eu fui um excelente aluna. Para quê? Que eu vou dizer que não fui. Eu tenho que dar o exemplo, entendeu? Então, assim, é isso.
Mas ao mesmo tempo, você não pode blindar tanto o seu filho, senão ele vai perder a conexão com a realidade, né?
Com certeza.
Então não adianta ter, sabe, essa mega hiper hipocrisia aí, não, sabe?
Não dá.
Às vezes é até perigoso, né?
Ela tem Playboy, Feiticeira tem Playboy, que ela saiu na Playboy, né?
Sim, tem a Casa dos Artistas.
Que ela fazia era hipersexualizado, né? Era uma coisa
também hipersexualizada. Também. Então... É, pô, é mais fácil chegar pro filho e falar, olha, filho, na época eu fiz isso, mas eu aprendi muita coisa durante esse período.
Os
eu acho que
foram
é certo.
Fáceis,
não foi fácil. Tem coisas que eu me arrependo de ter... tem coisas que eu me arrependo de ter feito, mas tem coisas que eu não me arrependo, porque me trouxeram até aqui, por exemplo.
E outra coisa, Mal, o caminho dos nossos filhos, eles que têm que construir, entendeu?
Uhum.
Independente se você quer ou não quer, sabe? Lógico que você tá aqui pra aconselhar e pra guiar, mas até um certo ponto também, né?
Ah, gente, é assim, tudo isso serve de explicação, mas nada de justificativo.
Não, não justifica, não justifica.
Eu tô tentando entender, mas
era só um exercício pra gente tentar entender porque não só eles, mas como muitas outras pessoas, não é guinada, né? Você vê a nossa musa, André Surak, ela teve uma guinada durante um período.
André Surak, outras guinadas depois.
Vai e volta.
Ela vai e volta. Não, mas pra você ver como é engraçado isso, né? Porque a pessoa dá... Ela é uma, muito claro, André Surak, que é 8, é 80. Ou eu tô full universal... Ou
excelente
eu tô full putaria.
Excelente exemplo.
Não consegue equilibrar. Gente, é igual droga e salada. Um pouco de droga, um pouco de salada. Não faz
isso,
mal.
Exato. Eu como chocolate e depois eu como a salada, né?
Isso.
E assim, gente, na boa, é cuidar um pouco mais da própria vida também, deixar entender que no carnaval ninguém tá fazendo mal pra você. E as pessoas têm o direito, sim, de festejar. Quando tem São João... Né? Quando tem festa junina, São João, os caras do candomblé e da Umbanda, eles vão lá comer paçoca e comer cafta, irmão. Eles não ficam enchendo a porra do saco porque é festa de santo.
Não fica falando que vocês estão invocando o demônio na fogueira, né? Subindo no pau de cedo.
Os caras assistem Chico Bento, comem paçoca e não enchem a porra do saco. Então eu vou aprender um pouco com eles também, porque puta merda.
A Cláudia Leite não mudou a música lá?
É, de Iemanjá
também. É outra, viu?
Gente, puta, o problema da intolerância religiosa é que ela geralmente vem do mesmo lado, né? Vem da mesma galera, e não dá pra gente ignorar o momento político que a gente vive e o poder das igrejas nessa influência desse momento pra controlar as pessoas moralmente também. Então, assim, tem sido um pouco mais vocal esse tipo de manifestação por conta de tudo isso que a gente tá vivendo, né? Não é simples assim, não é simplesmente uma decisão pessoal nem da Joana Prado nem do Vitor Belfort, é uma onda, né? Conservadora nesse sentido. Então, é muito triste e eu acho que a gente tem que tratar com o rigor da lei mesmo. É crime. Eu queria ver esses caras respondendo legalmente e com denúncia do Ministério Público e tal, porque eles fazem um vídeo cometendo um crime. Não é nem que eles confessam um crime, eles cometem no vídeo. Tá lá gravado, tá publicado nas redes deles. Exato. É só denunciar.
Tem responsabilidade do que se fala, né?
É, se não aprende pelo amor, né? Aprende pela dor, pelo amor de Deus. e que doa no bolso, que é onde mais machuca.
Ou fazer igual a gente edita tudo que a gente fala.
Ah, é. Não, mas assim, é engraçado você falar isso, porque eles têm tempo pra editar também. Porra. Eles gravam, e aí eles vão lá no Instagram, põem título,
põem legenda. Eles têm muito mais dinheiro que a gente pra pagar assessoria, né?
Eles assistem e postam do mesmo jeito. Tempo teve pra não postar.
É. É, a gente tem só o Verdun correndo igual o urso do pica-pau pro um lado e pro outro, torcendo pra gente não falar merda, pô. Eles têm
o tudo. O Verdun e o Doug, são os dois ursos do pica-pau aí que a gente vem.
Obrigado, Verdun e Doug.
Obrigado mesmo, puta que pariu.
Muito obrigado.
Agora uma dica pra quem tá de olho faz um tempo em vários produtinhos da Nerd Store. Chegou a hora de você ir lá fazer um combo no seu carrinho para ganhar desconto. É a promoção Combi Ganhe da Nerd Store. Quanto mais você comprar, mais desconto você vai ter. Em compras a partir de R$ 150 em produtos selecionados, você vai ganhar R$ 20 de desconto. E compras a partir de R$ 250, você ganha R$ 40 de desconto. E compras a partir de R$ 350, você ganha R$ 60 de desconto. E se você tiver dúvida sobre o que levar para completar o seu combinho, ó, vou dar umas dicas incríveis aqui para você. Tem o box do Batman vs Zob, edição exclusiva da Nerd Store. É um box muito legal, a gente começou a vender lá na CCXP. Eu tenho o meu, você não vai se decepcionar com um produto exclusivo, juntando aí esses dois universos do Nerdcast Cyberpunk e do Batman da DC. Tem também o kit colecionador, o Hobbit versão estendida, tem camisetas da coleção Deadpool e Wolverine, tem moletom Miskatonic, Cthulhu e muito mais. E ó, dependendo da sua região, quando você for comprar, tem frete grátis em compras acima de R$ 129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store. Beleza? Vai lá, dá uma olhada, porque a promoção vai só até o dia 1º de março, hein? Então tem que ser rápido. Aproveita aí o carnaval para você escolher os seus produtinhos. Aliás, não vai dar nem tempo de chegar ao carnaval. Você vai ter que ver antes. Então clica lá, nerdstore.com.br e combe a sua promoção.
Vou te contar! Tô muito triste por você, viu, Maurício? Muito triste.
Por mim?
É, porque a Vitória Estrada teve sorte no Pegar ou Guardar e ninguém foi pra Super Xepa, ou seja, não foi dessa vez que Ração Humana apareceu no Big Brother.
É verdade.
Muito sortuda ela, ela virou 3 cartas, pegou 40 mil e botou no bolso. Foi isso que ela fez, pronto. De cara, não, que fácil. 40 pau.
Nunca foi tão fácil.
Bom, teve festa da ex-líder Eva semana passada, quem ficou barrada no baile foi ela, nossa menina Chavinho, esquecida de Acapulco, Vitória Estrada, mas ela logo montou o seu quebra-cabeça e foi pra festa. É. Ela, diferente da Daniela Hipólito, conseguiu montar o quebra-cabeça.
E rápido, tá? E rápido.
Muito rápido. Porra, meia horinha ela tava na festa.
Não, foram 2 horas.
No tempo do Big Brother é meia horinha. Foi a sala do tá tempo bom. Lá dentro.
5 minutos.
É. E aí, vamos falar dessa semana que teve Vitória Estrada como a grande protagonista da casa, né? Ela foi total. Realmente... Isso que eu falei de menino Chavinho, Maurício, não sei se você notou, mas ela foi, cara, ela... totalmente a órfã da vila.
E o Guilherme também foi protagonista essa semana.
Sim, vamos falar logo dos dois, mas antes Doug Bezerra vai tocar um pouquinho de Espresso pra gente.
Ai, pô. Meu Deus, ele saiu, mas ele fica, né?
É o parceiro da Vitória. And now he's thinking about me
every night. Isn't that sweet, I guess so. Galera lá no Telegram tá maluca lá com o Espresso. Tem gente que adorou o programa da semana passada.
Tá, ah, pô, tocamos só 90 vezes a música, achei pouco.
É, puta que pariu.
Atenção, todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Bom, prova do carnaval da Amstel, o outro dos irmãos Agro e Boy. Ai, aliás, meu Deus. Uma ouvinte mandou esse apelido pra eles, eu não lembro o nome de quem mandou, se foi você me lembra, que eu te cito semana que vem, mas, pô, muito bom o apelido Agro e Boy, tá? Muito foda.
Muito bom.
Gostei também.
Mas um dos irmãos conseguiu a liderança. João Foda-se é o novo líder. Vou chamar ele de João Foda-se porque ninguém liga pra quem é quem. Eles são iguais, então vou chamar os dois de João Foda-se a partir de agora.
Dá até irritação. É.
Não tem como, Maurício? Eu vou chamar de um foda-se.
Eu acho perfeito.
Pra mim, eles são só. A partir de agora, eles são um cara só. E é isso, João foda-se.
Pra mim, já são há muito tempo um cara só.
Bom, eu sei. Nunca. Agro e boy é bom? Sim, mas eu prefiro o João foda-se. Eu acho que eu vou ter o João foda-se aqui.
Isso.
E o João foda-se já saiu da prova dizendo pro Diogo que ele não ia indicar a Aline, que era uma treta do outro João foda-se. Que não era dele, mas ele chegou a verbalizar na própria madrugada de quinta pra sexta que o voto dele, a indicação dele, seria na Vitória. E ele tentou justificar, Meridio, já falando pra galera que a Vitória não protegeu a Camila, sendo que a treta foi só proteger a Tamires, não era nem a Camila.
Ele mal sabia, Nath. Ele que tava comprando a briga errada. Mal sabia ele.
Ele comprou a narrativa errada alheia, assim, que alheia, a gente já comentou semana passada, de uma forma muito burra, inclusive, dá pra dizer. Então, ele nem no grupo dela tava, ele nem viu o que aconteceu, ouviu falar e falou que eu vou indicar ela por causa desse negócio que eu ouvi falar.
Muito burro, muito sem noção, foi mal, jogou mal. Se acha um jogador maravilhoso, se acha super esperto, que tá ali no grupo dos homens héteros, e é um bosta.
Eles estão se achando pra caralho. Inclusive, você viu que eles leram uma parada? Eu adorei isso, tá? Assim, eu vou dizer, tá? Quem não tá vendo esse BBB, infelizmente, tá perdendo, porque tá ficando cada vez melhor esse Big Brother. O fato de não ter favorito, eu tô gostando muito, e a gente tá vendo. A gente tá perdido aqui fora e eles estão perdidinhos lá dentro também. Eu vi os caras avaliando, Mary Jo, a avaliação do público sobre a liderança das pessoas. Falando, você viu que quando é a galera aqui de cima, todo mundo ganha avaliação positiva, e quando é a galera lá de baixo, todo mundo ganha negativa. Mas, cara, faz um mês quase que só os caras lá de cima ganham a liderança. Foi os dois irmãos, foda-se, foi a Eva, enfim. Então, não tem muito o que os caras lá de baixo comemorar de liderança até agora, né?
Oh, só você falou sobre o sucesso aí do programa, o Vidani, a audiência ainda não tá boa não, hein? Eu peguei aqui até uma matéria do Terra, mesmo com barracos e ex-participantes, BBB25 não vai bem de audiência. Matéria de ontem, ó, 25 de fevereiro. O reality show apresentado por Tadeu Schmidt marcou 17,3 pontos de média na Grande São Paulo. O resultado foi inferior ao conquistado na segunda-feira passada, 17, quando a produção bateu o recorde da temporada no dia da semana ao cravar 17,9 pontos.
Então tá pequeno baixo. Ainda... Mas tá crescendo aos pouquinhos.
É, não, tá crescendo.
Esse pipocômetro chamar ex-BBB tá dando muito certo.
Deu uma aumentada, que a gente até comentou na semana retrasada, se não me engano, tava com 16, alguma coisa.
16,6.
Então tá subindo. Tá mantendo aquele crescimento que a gente preveu, mas ainda é muito pouco.
Apesar que semana passada teve muito pouca audiência por conta da quarta-feira. Quarta-feira foi muito mal. A quarta passada foi a menor audiência desse BBB até agora. Foi tipo 12 pontos, assim, foi muito baixo. E aí acabou com a média semanal. Mas se a gente pegar pra pensar, nos dias principais, tá crescendo a audiência, né? As provas do líder têm tido mais audiência. O Sincerão da semana passada teve 17,9, que é esse aí que você citou, quase bateu 18, que foi o recorde da temporada até agora. O domingo também tá se mantendo acima de 14, é perto de 15 ali já há duas semanas. Então, assim, tá melhorando a audiência ao longo do tempo.
Agora, o que mais me irrita é a notícia que eu leio: volta Boninho. O Boninho, a Globo,
isso é fake,
está
news
querendo
pra caramba.
Total, gente. Pelo amor de Deus, Dourado é muito melhor que o Boninho nesse momento. Eu não sei se Boninho já foi muito bom, mas nesse momento ele trouxe uma coisa, trouxe novidades que Boninho não teria.
Não, toda semana tem uma novidade.
E o problema não é a direção do programa. Não, o problema é o elenco. Você pode até alegar que, bom, a direção do programa escolheu o elenco. Tudo bem, mas assim, o elenco, ele é sempre loteria, cara. Você não tem como saber se vai dar certo ou não.
Dizem que quem começou a escolher o elenco ainda era o Boninho, tá? Então nem era o Dourado
responsável. Pode ser que ele tenha que trabalhar com isso. Pode ser que ele tenha sido obrigado a trabalhar com esse elenco. Mas você vendo os nomes do elenco, antes de saber como eles iam performar, a gente até comentou aqui, pareciam nomes ótimos. Né? Graciane, o Diego...
Os próprios Hipólito, que estão sumidos, desaparecidos da casa.
Pois é. Eram nomes que pareciam bons, agora... O problema não é a direção.
Eu vou te dizer que eu acho que agora, quem vai desaparecer, o nome que vai desaparecer... É o da Vitória, porque esse elenco tem uma tendência de perceber as coisas e desfocar.
Panos Eles desfocam.
Quentes. Panos quentes, porque o Diego estava super em evidência, por quê? Era todo mundo martelando nele. Quando eles perceberam que o cara voltava, deixaram o cara em paz. Eu não sei qual vai ser a próxima, né? O próximo alvo.
É que a Vitória tem a faca e o queijo na mão. pra mim agora, nesse momento.
É, mas ela vai continuar tentando, porque ela se sente muito... Ela se, tenta se colocar muito no lugar das meninas e ela acha que ela não tem o direito de apontar, de... Ela acredita que elas estão certas por conta dessa diferença social. E eu acredito que ela vai continuar pedindo desculpa.
É, vamos ver, vamos ver. Eu torço pra que mais Guilhermes apareçam na vida de Vitória,
nossa,
sabe?
Nossa, Guilherme porque... maravilhoso.
Vamos chegar lá. Ó, vamos falar do Poder Coringa que ele voltou, hein?
Poder Coringa.
Poder do sim ou não. Quem comprasse poderia trocar um dos dois emparedados pelo Big Fone que tocaria no sábado. Quem comprou o poder foi a Camila, sem nem saber que ia tocar Big Fone, sem nada, sem nem saber o que era o poder. Ela comprou e acabou e mudando toda a situação do paredão. Se deu bem demais.
Se deu bem.
De mestre.
É, de mestre.
E aí tivemos uma festa no, na própria sexta.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de festa!
Já vou dizer que a festa do líder do Vidani foi essa festa que rolou sexta, tá? Seria minha festa do líder, com certeza. Porra. Primeiro que quem cantou foi o amigo da Mary Jo, o Diogo Nogueira, tá?
É, amigo.
Olha
do
aí.
Muito fã. É, amigo do Xandão.
Aí teve bateria da Portela, teve Gilcinho, teve muito samba e a comida foi espetinho de churrasco, Maurício. Espetinho.
Nossa, ai, bom demais.
Festa da Seara, vou até falar o nome deles aqui. Seara, vem com nós aqui, traz uma linguiçeta pra nós aqui, pelo amor de Deus, pô. Pô, sério, era que eu vi a grelha cheia de comida, cheia de carne e de espetinho vegano e de... Mano, que delícia, cara. Pô, coisa boa.
Bom demais.
Maurício, eu vou falar, hein. Vou ter que dizer isso aqui. Eu amo churrasco, em todas as formas, em todos os estados da matéria do churrasco que ele pode ver. Mas a praticidade de você estar numa festa e pegar um espetinho...
Maravilha.
É sim. Incrível. Nada igual.
Sim.
Nada
igual. Eu já fiz festa pro Xandinho com espetinhos assim.
Pô, é a melhor delicioso, coisa.
Né? Melhor coisa. Porque você não precisa ficar servindo ninguém, a pessoa já pega, ela come em pé, tomando a cervejinha, comendo espetinho, tá? Não precisa sentar.
Nossa, tô com água na boca.
E sabe uma coisa que eu gosto também nessas festas? Tudo bem, Drauzio Varela, eu sei que pode ser que não seja a coisa mais higiênica do mundo. Mas aquela bandeja de farofa que todo mundo vai mergulhando ali no espetinho.
Pô, oh, oh, ela vai agregando, ela vai ficando melhor com o tempo, Vidani.
Vai pegando o retrogosto de todos os espetos que passam
de
por
todos,
ela.
De todos, ah, o caldinho dos outros espetinhos, vão lá. Sim! Vão, sabe? Vai marinando a farofa ali.
Eu chamo isso, amores, do suor da carne, Drauzio. Vai pegando o suor da
isso.
carne.
Isso.
Uma delícia, pô, tá maluco.
Perfeito.
E nessa festa teve uma parada sobre o enredo da semana, que foi a conversa da Vitória com o Diego Hipólito, né? Que ela foi conversar e o Diego Hipólito foi o primeiro que tentou abrir o olho dela, de falar, olha, Vitória, pô, você tá sentindo aí largada, você tem meio que abrir o olho. Ele tentou, só que ele fala em parábolas, né? Não dá pra entender o que o Diego Hipólito fala. Ele fala em parábolas.
É o Fred Nicásio, né? Tem como.
É. Mas pasme, ele ainda tá na casa, tá, o Diego Hipólito. Pra quem suspeitava, onde ele tá lá dentro. Se tem alguém do Serasa procurando ele, tá na casa.
Calma. E a firma dele também.
Ela mais do que ele. Se alguém tá procurando ela, olha aí, tá lá. Tá escondida, vai estar lá.
Por incrível que pareça, ninguém sabia que ela tava lá, né?
Mas
lá,
não, ninguém deu falta. É. Ela foi pro quarto secreto, ninguém nem viu. A Tamires olhou a Vitória conversando com o Diego já no veneno. Você viu, Berediola? Olha lá, agora é melhor
nossa,
amigo.
Nossa, a Tamires é péssima também, porque tipo, a Tamires ela, porque a Camila não consegue suportar a Vitória, né? A Tamires, pra mim, é mais falsa ainda que a Camila, porque ela tem momentos de
abracinho, abracinho, é verdade.
Exatamente, e a Vitória se sente abraçada ali, e ela odeia a Vitória, essa que é real. Odeia.
Eu não sei se odeia, mas ela age como se odiasse, né, pelo menos.
Amigo, ela não quer nem que ela tenha afeto de outras pessoas, ela quer ela destruída. Ela quer ela sozinha e destruída, sem ninguém. A intenção dela é essa, que a casa inteira vote nela e que ela não tenha nenhum tipo de afeto com ninguém. É muito surreal, qualquer coisa. Se ela abre a boca, elas já criticam, cara. É muito louco, tá? É muito louco isso que acontece lá dentro.
Pois é, concordo também.
É triste, é triste.
Muito triste, muito triste. Não, a perseguição das piores que já teve no BBB, das tá? Piores. Sem sacanagem, assim. Das piores.
Ela tá sofrendo mais que a Ju?
Não, mais que a Ju, mas é... É, a mais perto que já teve da Ju.
E elas chegaram a comentar isso, Mal. Ela quer ser a nova Juliette.
Cara, e assim, sabe quem age como se estivesse sendo perseguida? A Camila, que nunca foi alvo de nada.
Exatamente. Assim, olha só, se a Vitória tivesse dado uma resposta, se ela tivesse, ela não fez uma vírgula. Mas elas,
nada.
Elas fizeram de tudo pra ela fazer. Essa que é real. Elas
vamos falar aí do sábado, depois da festa teve o anjo. Vamos falar do anjo aí, porque muita coisa rolou depois do anjo.
Anjo da semana.
Vou te amar.
Bom, eu queria destacar duas coisas da prova do anjo. Primeira performance da Daniela Hipólito, que acertou o primeiro e depois errou todos. Todas as almofadinhas que ela tinha que jogar nos negócios. Tá? E aí o Tadeu narrando a performance dela é maravilhoso, cara. Aliás, Tadeu só melhora, tá? Desse programa,
ah,
só melhora.
Ah, meu Deus. Eu não vou ter essa conversa com você de novo.
Mas não, ele tá arrebentando, não. Maurício.
Ele tá que tá, mal. Se vocês, o que vocês criticavam dele, vocês não podem mais criticar, me desculpem.
É, ele tá bem,
não
tá
pode.
Bem. E quem venceu a prova do anjo foi o Guilherme, que tava ali começando um movimento de estrela da semana. E nós vamos falar primeiro do primeiro grande movimento de Guilherme, que foi o monstro dele.
Monstro!
Maurício e Mary Jo. Que prazer os monstros dessa edição, verdadeiros castigos.
Maravilhoso.
Caralho, o monstro cobra foi dado pra Tamires e eu adorei que na edição usaram a música do Gil do Vigor do A Cobra Foi Descoberta. É muito foda a música do Gil.
Não. E além disso, eles não têm mais como sorrir quando recebem um monstro, porque eles não, já perceberam que o negócio pegou pesado.
Não, a Tamires chorou porque ela viu que a roupa chorou. Não tinha braço e a Camila fala, pô, a Tamires tem fobia, não dá, ela tem pavor disso. Que delícia, adorar. Muito essa delícia. Tortura, eu sou a favor demais!
Fobia de ficar sem braço? Que cara de fobia é essa?
De ficar com o braço preso. Não é fobia, não é possível.
Mas não tava preso, né? Tava dentro da parada.
É. Gente, ela tá vestida de cobra, não é tão grave assim, mas assim.
É cobra não tem braço, é.
É muito chororô.
É, mas vamos manter o monstro biologicamente correto.
Exato,
vamos. E tem que ser desconfortável.
Isso. Exato.
E tem que ser desconfortável, é o que você falou.
Tem que ser horrível, tem que ser ruim, de algum nível. Aquele de abrir o cadeado, bom monstro, esse da cobra, bom monstro, tem que ser bom, tem que ser assim, gente, porra. Tem que ser cruel. É um momento. Uma pessoa da casa numa semana vai ter que sofrer alguma coisa, graças a Deus. É isso, gente, porra. Olha aí, pelo amor de Deus. E aí, depois do monstro, a Vitória Estrada abraçou a Dona Delma pela vitória do Guilherme e tudo. E a verdade é uma só, gente. Todo mundo se dá bem com as velhas na casa, tirando a Dona Vilma, ou seja, com a Dona Delma. Porque a Dona Vilma, ninguém se dá muito bem, porque ela é meio antipática mesmo. Mas
vão
a Dona Delma...
Vão acabar ficando até o final, tá? E vai ser chato, tá?
Todo mundo se dá bem isso. Com a senhora da casa. Chama de véia aqui, meio que desrespeito. Desculpa, Dona Véia.
É, mas com carinho.
Mas assim, a real é que, pra mim... Não fazem diferença no jogo. Nenhuma, nem outra.
É, então. Faz pouquíssima, né? Quase não faz diferença. Concordo com você. Quase não faz diferença. Nada. É. Eu acho que até agora tende a ser interessante ver a Dona Vilma se ela vai se apagar pós saída do filho dela.
Assim. Eu acho que
total. Eu tuitei isso, que eu ia ter a alegria de acompanhar uma mãe chorando a ausência do filho. Uma alegria que eu tive nessa noite de pesadelo.
Com quem ela vai conversar? Com quem ela conversa? Pelo amor
Sim,
de Deus.
Sim, gente.
Porque agora, pô. No início, a galera ainda vai tentar... Não, porque estão, né, comovidos que o filho saiu, e estão comovidos com uma mãe sozinha. Então, acho que agora, pelo menos, alguém vão tentar bater um papo com ela. Mas vai ser, ela já estava esquecida, ela já estava de lado. A Graciane Sim. mesmo viu, que falou que quando ela estava naquele quarto, que ela vê a Dona Del, viu uma sozinha, que dava pena. Ela vai ficar sozinha, essa é real. Vai ser realmente um vaso de planta.
Total, também acho. E assim, depois da prova do anjo, a Camila e a Tamires ficaram incomodadas que a Vitória abraçou a Dona Delma. Esse foi o incômodo dela no primeiro momento.
Meu Deus do céu.
E as duas já estavam, né, Meridiano, numa rotina de falar mal da Vitória, tanto pra Grace quanto pra casa inteira. Quem quisesse ouvir, elas falavam ali mal da Vitória. Pois é. E aí a Tamires falou, ah, ela tá, é porque ela tá amiguinha agora do Diego, tá amiguinha do Guilherme, né? E começaram a botar esse
veneno. Ela tem que estar sozinha, né? Elas vão ignorar, vão se levantar e a mulher tem que ficar sozinha. Não pode se juntar com mais ninguém.
A Tamires perguntou pra Vitória o que tava rolando com ela e com o Guilherme. A Vitória disse, não, ele veio conversar comigo por conta do domingo anterior do voto lá e tal, da treta que a gente explicou no programa passado, que a Camila e a Tamires disseram que ela traiu e tal. Perguntou, você votou com o coração? O que você votou? E a Vitória falou, não, ele só veio conversar comigo disso e acabou. E aí, guarda isso aqui, porque isso que é importante, porque o Guilherme foi craque no domingo justamente por conta dessa conversa aí que ele teve. A Vitória pediu pra conversar com as irmãs, a Camila lá fora se negou, imediatamente falou, ai, não quero conversar não, e saiu embora, assim, foi super grossa com a Vitória, do nada, super assim, depois da prova do anjo.
Em todas as conversas, não sei se você percebeu, em todas as conversas que ela tem com a Vitória, ela não deixa a Vitória falar, e só ela quer falar, e só ela tem razão.
Não, e desde o ocorrido que a gente falou no programa passado, dessa votação no domingo, que a Vitória não traiu Camila e Tamires, mas as duas cobraram dela um posicionamento de defesa que não Nossa. Precisava ser cobrado,
não.
Desde aquele domingo passado, a Vitória tá sendo excluída pelas duas, e tá sendo mesmo, Total. Elas não
Total.
A Tamires ainda fala um pouquinho com ela, mas a Camila nem olha na cara Nossa, dela.
E a Tamires ficou de cobra ali, a Vitória escovou dentes de Tamires, deu comida pra Tamires. Foi uma fofa com a Tamires, essa que é
pois
real.
Pois é. Enfim, aí tocou o Big Fone no sábado. Alô?
Ah! É o Big Fone!
O Diogo Almeida atendeu, foi direto pro paredão e teve que indicar a Tamires também pro paredão. E é isso que rolou. Inclusive, vale dizer o momento que toca o Big Fone, Dona Delma tá lá fora, no lugar estratégico pra atender o Big Fone, fumando seu cigarro. Mas, Maurício, o tabagismo é mais importante do que o Big Fone. Então, ela nem levantou, nem fez nada, continuou fumando normalmente enquanto o Diogo Almeida atendeu o Big Fone e foi pro paredão. Ou seja, jogadaça de Dona Delma graças ao cigarro. Tem que elogiar o cigarro aqui, nesse momento.
Entendi.
Foi o que salvou ela do paredão, né, Joe?
É verdade.
Graças ao hábito de fumar.
Que foi o que fez o Judas ir pro paredão.
Exato, ou seja, deu certo pra todo mundo. Obrigado, deu cigarro. Certo.
Obrigado. Obrigado.
E aí, vamos pra domingo na formação do paredão já.
Formação de paredão!
Ó, já tava no paredão, Diogo Almeida e a Tamires pelo Big Fone, acabei de falar. Aí o poder coringa da Camila é, você troca alguém que foi indicado pelo Big Fone por qualquer outra pessoa. E ela, numa jogada de mestre, ela jogou muito a Camila, trocou a Tamires pela Dona Vilma, mãe do Diogo. Falou, não é pra botar minha família, eu vou botar a sua também. Resolvido. É. Pô, colocou. Jogada de mestre, botar mãe e filho no mesmo paredão. Mas, diz muito sobre a Camila, tá? Porque é cruel. Mesmo sendo uma jogada correta, mas é isso. Quer jogar? Vai jogar. Bota a família junto. Sou a favor, Camila, disso aí. Mas
ali eu acho que ela fez certo. Ela fez certo, ela não fez errado.
Não, não é. Não, não, pelo amor de Deus, Maridinho. Eu tô só falando que, querendo ou não, pra casa, a casa pode interpretar de, pô, a Camila não tem dó, vamos botar ela e a Tamires também qualquer hora, porque não é pra ter dó delas. É isso. É. Ela é se expõe ali. Eu acho um movimento corajoso de jogo. Importante, inclusive. Só tem que ter. Aí o anjo Guilherme imunizou a Dona Delma, que nem tava correndo risco nenhum pro paredão, mas ele fez isso porque é genro dela. Ou seja, tá certo. Pau mandado, né? A esposa dele mandaria ele fazer isso, Maurício. Então, correto.
Tá certo. Aliás, você é pau mandado, Vidani. Você, como um bom pau mandado, você sabe que é a melhor coisa do mundo é ser um pau mandado.
Sim, Maurício, nada de me dá mais prazer do que obedecer. Caraca!
Xandão é pau mandado, Mary Jo?
Xandão. Todo homem é pau mandado, eu acho.
Todo sim, bom homem, todo homem inteligente, sim. Tem os que são burros.
Inclusive, o Maurício, que não tem mais dona, né? Tá disponível no mercado. Tem donos e fez um ótimo vídeo de pau mandado essa semana. Nossa. No Instagram dele.
Mas estou procurando uma dona para mandar meu pau. Para, eu não queria te perturbar. Continua seu raciocínio,
Marijô. Eles começaram a seguir você agora?
Não.
Sim.
Mentira. Sim, eu fui enganado, sim. Então, né,
Mutinho? É você isso. Vê como eles são, Marijô. Apesar de Dave ser um grande pau-mandado, aliás, Jovem Nerd só existe por causa da portuguesa.
O Davi é, né? Muito pau-mandado. Ele, o Alexandre, pô, também.
O Alexandre nem se fala, o Alexandre tá na cara, né?
Não, muito pra
o Alexandre e a Agatha combinam horário pra peidar, irmão. Não, não tem jeito.
Não, não. O Alexandre não é pra mandar da Agatha, é da Andréia também. Tá pensando que é da Agatha? Tá pensando que é da Agatha?
Eu achava, né? Não. Porque normalmente é da respectiva esposa.
Talvez, a Agatha não, também não. Seja pra mandar da Andréia e todo mundo lá sirva a mesma rainha,
também.
Né?
É isso mesmo.
Caraca. Não.
É isso, você pode ter certeza. Ela comanda uma comunidade.
Andréia, se você quiser mandar em mim também, tô à sua disposição, tá? Queria dizer isso, tá?
Aqui. Inclusive, Andréia, em março, está no Rio.
Olha aí. É um momento pra aparecer lá, Rodrigo Dourado. É um momento, pô. Mas vamos lá, o anjo imunizou a sogra, beleza? O líder João Foda-se indicou a Vitória Estrada, por quê? Não sei até agora, e falou uma porção justificativa lá, não entendi nenhuma. Falou que ela é Maria Marca com as outras, que ela traz as amigas, não sei o que, e não falou nada com nada. Essa é a verdade. Votou porque foda-se. João foda-se, né? Mais um posicionamento incrível. A casa votou e indicou a Camila, então tivemos Vitória Estrada pelo líder, Diogo Almeida, Vilma e Camila no paredão, e aí teve bate e volta com os três não indicados pelo líder também.
Bate!
Oi!
E volta!
Ui!
Prova legal de jogo da memória, Mary Jo, dos temperos. Gostei, porque mais uma vez Diogo Almeida mostrou toda a sua burrice em prova de memória do bate-volta. Cara, ele não consegue, ele não lembra de nada.
Não consegue. Né? E ele é ator, né? Ele trabalha com a memória, né?
Deveria ser texto.
Bom.
Só decora texto mesmo, não consegue decorar a imagem. Cara, a Camila se salvou sem muito perigo do paredão, ficou muito na frente da... A Dona Vilma até que tentou, vai, mas o Diogo ficou muito atrás. E o paredão ficou entre Vitória Estrada, Diogo Almeida e Dona Vilma. E aí logo depois do bate-volta, depois da defesa dos emparedados e tudo, a Camila virou pra Vitória, Maurício, na maior cara de pau que eu já vi alguém ter na história da minha vida e falou: eu torço por você, tomara que você volte. O Guilherme tava na sala e levantou, sabe quando o cachorro levantou a orelha, Maurício? Levantou a orelha do cachorro, ele fez tipo, ué, ele começou a olhar com a cara de, rapidinho, deixa eu falar uma coisinha aqui, Camila, então, já que você tocou nesse assunto, deixa eu falar um negocinho aqui. E aí, jogou e jogou, não teve jeito, ele só falou.
Eu vou te dizer, pra mim, aí, o Guilherme, né, é um cara que tem uma percepção de Big Brother melhor que todo mundo naquela casa.
Também acho.
Ele
dá pra dizer que ele é o único não sonso da casa, tá?
Não, então não que é sempre uma vantagem no BBB, não total. Ser sonso.
É uma vantagem.
Você sai muito na frente.
Ele demorou a aparecer, mas ele soube aparecer na hora certa com o argumento certo. Ele guardou aquilo pra hora certa. Ele guardou, porque ele podia ter falado sobre isso. Ele guardou pra hora exata que a gente vibrou aqui fora.
É o favorito de vocês?
Nesse momento, pra mim, é. E eu já vejo ele como... O Vitinho falou que não vi ainda nenhum predileto. Eu já consigo apontar pra ele e ver um grande participante pra ganhar esse prêmio. De todos os
sentidos. Você acha que o público já abraçou ele assim?
Pra mim, essa semana, ele deu uma despontada boa. Boa. Ele fez tudo o que o público queria. Ele é um cara bacana. Ele é um cara que você vê... Cara, Geo que dá certo com a sogra... que ama a sogra desse jeito, já tem, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa
iluminada. Qual que foi a porcentagem dele no paredão que ele tava?
Não lembro, não vi, você sabe, Vitinho?
Você lembra,
não lembro, deixa eu ver aqui, já vejo já.
Não foi muito alta, não, né, a rejeição.
Guilherme, ele tava no paredão com o Matheus, ele teve 10%.
É, foi o que menos teve voto, né?
É, a Aline teve 25, mais ou menos, e o Matheus teve 65. Matheus, inclusive, expressa o toque aí, Doug Bezerra. And now he's thinking about me
every night. Oh, isn't that sweet, I guess so. Mas ele comprou a briga certa na hora certa que todo mundo queria. Gente, e ele é um cara do bem, um cara bacana, não é? Sabe, pode ser que a gente não tenha nenhum tipo de fanatismo por ele, como a gente teve, como o público teve pela Juliette, mas é um cara que tem um perfil bom. Bom ali pra ser vencedor de Big Brother. Eu acredito. Nesse momento. Pode ser que semana que vem eu fale outra coisa.
Faça uma besteira. É, então acho que ele tá bem, mas eu quero ver essa resposta do público, entendeu, Meridio? Eu não sei se ele ainda é visto como favorito e tal. Porque eu acho ele bem discreto, na verdade. Acho que ele tem posicionamentos bons.
Não vi, mas Big eles são Brother, que ele não ainda. Tem favoritos, que não, ninguém desperta uma
isso
grande
emoção. Isso pode mudar
emoção.
Tudo, concordo. É. Isso pode mudar tudo. Concordo também.
É.
O prêmio estaria em boas mãos, tá? Se ele ganhar. Acho super legal, assim, a participação dele. Mas aí ele virou pra Camila e falou: você falou pra mim que se a ordem de votação da semana passada fosse diferente, eu votaria na Vitória. Você votaria na Vitória, né? Você disse que nunca largou mão, porque ela falou, nunca larguei mão da Vitória e tal, naquele momento que eles estavam discutindo. É. Mas você disse pra mim que largaria, sendo que havia possibilidade dela ir junto com o Matheus, que é uma coisa que ninguém aqui queria ir, contra a sua própria dupla. Então, assim, ele começou a faísca que virou a primeira briga daquela noite, pô.
Que alegria! É briga! Queima, queima!
E aí, cara, essa briga da Camila e da Vitória é muito triste, cara. Porque a Camila foi pega no pulo mentindo, cara. Esse é o lance.
E ela se desespera, né? Ela não tem argumento. Você vê que, tipo, nada tem conexão do que ela fala. E ela não deixa a Vitória em momento nenhum. Você vê que ela dá mais ouvidos pro Guilherme do que pra Vitória.
Mary Jo, e ela foi muito escrota mesmo com a Vitória. Porque a Vitória falou, pô, eu tentei falar com você a semana toda. Você nunca me deu oportunidade. E aí, por que que você foi conversar agora, nessa hora? E aí a Camila virou e mostrou a verdadeira face pra Vitória e falou: aproveita seu momento, porque daqui até terça você tem que mostrar quem você é. Aproveita, o momento é seu. Virou as costas e foi embora. Mano, pra mim, e aí a Vitória falou, você precisa ser escrota assim com uma pessoa? Porque a Vitória tava coberta de razão de cobrar isso dela. Cara, se você foi lá desejar boa sorte pra sua amiga e logo depois já fala, aproveita o momento que pode ser que você saia. Basicamente foi isso que ela falou. Porra, mano, cadê o conforto que você foi lá levar? Basicamente a Camila quis fazer um VTzinho, foi pega no pulo, e nessa hora o Guilherme ainda fala, ele abre os olhos da Vitória de novo, fala assim, você tem que perceber quem tá do teu lado, Vitória. Ele falou pra ela, tem que perceber. E a Vitória não percebeu. Esse é o grande lance.
E várias vezes ele tá falando assim, ele e o Diego já falam, pode vir pro nosso quarto, você vai ter aliados. Já deixaram claro, você vem pro nosso lado que você tem aliados aqui. Mas eu entendo a Vitória dela não querer, tipo, eu entendo o lado dela, dela não saber, ela, até as palavras que a Camila tá dizendo que ela falou, que ela era agressiva, que ela não falou essa palavra.
Não falou, teve até VAR.
Não falou, mas elas estão deixando a Vitória tão louca que a Vitória tá pensando, será que eu falei e não lembro? Que ela tá pedindo desculpa por uma coisa que ela nem falou.
Cara,
a
Camila e a Tamiri só sabem falar alto e fazer frase de efeito. É o que elas sabem fazer. E o Guilherme mandou muito expondo elas. Muito. Expôs a incoerência delas. Expôs tudo ali. A casa toda percebeu que a Tamires e a Camila estavam tratando a Vitória mal, né? A Camila falou... E a Camila e a Tamires falando nessa noite. A gente tava tratando ela bem, normal. E a Aline falou, não tava, né, Tamires? Não tá. A Aline percebeu. Falou, não tava, né? Pô, a gente viu. Cara, inclusive a Aline que também está na casa do BBB. Vale dizer, lembrar pra galera. Que tem gente que tá perdida sobre ela, onde ela tá.
Ela vai reaparecer agora. Eu acho que ela vai reaparecer.
Será, Mary Jo? Ou será que vai chorar? Porque chorou a saída do amorzinho dela, tá?
Chorou. Mas aí vai passar.
Bom, o Vinícius mesmo disse... Inclusive, o Vinícius se posicionou muito bem nessa briga da Vitória também.
Nossa,
falando pra Camila, deixa a Vitória falar. Vocês não deixam ela falar, pô. Vocês não param de falar. Deixa ela falar. Ela tá no meio da briga. Ela não tem como falar.
Vinícius
e aí, depois
é outro,
do quarto...
Tá? Vinícius é outro.
Também manda bem.
Desponta pra mim.
É. Ele confrontou a Tamires, dizendo que a Camila mentiu, falando lá na sala, ela disse que tem que estar do lado dela, e ela chamou sim a Vitória de sonsa, eu ouvi, fez vários comentários sobre ela e tal, coisa que ela tava negando na sala. E assim, uma coisa seja dita que é muito importante, a Tamires comparou o que houve com a Camila com o que houve com o Babu, por exemplo. No BBB, comparou as duas, Maurício. Que o Babu foi taxado de agressivo pela casa toda. A diferença enorme é que o Babu foi excluído, escanteado pela casa.
Uhum.
Foi taxado só como esse cara agressivo e ponto. Desmerecidamente, sem nenhum tipo de nexo com a realidade. A Camila é literalmente a Vitória que tá escanteando a Vitória. A pessoa que tá escanteando a Vitória, a
E ela verbaliza o tempo todo pra Tamires, olha o que ela tá fazendo com a gente, olha o que a
pra casa... Pra Grace também, a Grace é outra falsa pra caramba nesse sentido.
A Graciane é muito falsa, muito falsa. Mas ela fala, olha o que tá acontecendo com a gente por causa dela. E são elas que fazem alguma coisa com a Vitória, não é a Vitória?
Elas que estão arrumando problema, exato. Elas estão arrumando problema sozinhas,
estão culpando a Vitória. É muito surreal essa transferência de culpa. E não existe.
Não, e a Vitória fica se sentindo culpada. Ela pediu desculpa porque ela falou assim, em algum momento eu te coloquei como preta agressiva, né, com estereótipo e tal. Porque é isso que estão, sem dizer isso com todas as letras, acusando a Vitória de ter feito.
E graças a Deus a Vitória consegue se expor de uma maneira muito clara. E que a Vitória não cai em nenhuma armadilha. Porque é o que eu disse já no começo do programa. Pra ela se tornar uma pessoa que estava errada, faltava uma vírgula só. E é o que elas estão procurando, uma vírgula da Vitória. E o desespero delas é porque a Vitória não deu essa chance.
Mas na verdade, Mary Jo, não é tão difícil assim você não ser racista com alguém, né? Então assim, a Vitória, ela simplesmente não foi racista. Ela não é uma parada que exige tanto esforço. É só você não ser um filho da puta mesmo, sabe? Nesse momento aí. Além disso, além dessa briga da Vitória com a Camila, com a Tamires e tal, teve também a briga da Lentilha, do Diogo Almeida e da Aline.
Nossa,
que pra mim, Mary Jo, na boa, eu tô feliz pela Aline que o Diogo saiu, porque ela tava
Foi
a prova que ela tava perdida. Essa briga, ela tava totalmente errada.
Vocês viram que em algum momento eu até fui a favor do romance, mas realmente ela se livrou. Ela tá
livre. Pô, e assim, nessa briga da Lentilha, por mais que eu achasse que a Aline tava errada, a postura dele de não deixar ela falar no quarto também é bizarra. Bizarra. Ele
Qual foi da briga da lentilha?
A Aline começou na cozinha a dizer sobre dividir a lentilha ali, porque nem todo mundo tava pegando e tal, e muita gente pegou muito, pouca gente sobrou pouca lentilha depois e tal, e falou que devia dividir em porções. E o Diogo falou, não, a gente nunca dividiu a lentilha em porções. A gente pode botar mais caldo pra render mais. E a Aline falou, não é sobre isso. E aí o Diogo começou a falar, pô, mas nunca dividiu, Aline, em porção a lentilha. Todo mundo vem e pega. É um lance de bom senso, sabe? Você vai e pega, você não vai pegar 5 colheradas de lentilha e acabar com a lentilha. É isso que ele tava falando. Só que a Aline foi conversar com ele no quarto. E na hora que eles estão só os dois, cara, o Diogo age dessa forma, mano. De uma forma.
Ele não quer perder a briga nunca, né? Não quer perder a briga.
Cheio de razão.
De uma forma. é dura, que não é bacana. Porque assim,
eu juro, a palavra que eu vou usar é: eu me assusto com a postura do Diogo nessa hora. Me assusto. Verdade, parece que ele se transforma em outra pessoa. É meio assustador.
É verdade. Assim. E parece que ele se mostra. E ela fala uma coisa o tempo todo no relacionamento deles, Mal, que sempre parecia que ele tava querendo fazer uma cena pra câmera. Você imagina você estar com uma pessoa que tá o tempo todo querendo ver qual é o melhor ângulo ou qual
fazer
é o melhor...
Fazer VT, né?
Fazer VT e de uma forma exagerada. Eu não sei se isso realmente... Ela sentiu dessa maneira.
A percepção dela, né? Válida.
Percepção dela, válida. Mas assim, o Diogo, ele se viu, né, no programa, naquele programa que é com o Gil do Vigor, e ele não gostou, ele pelo menos, eu não sei se
ele
é verdadeiro
explicar,
ou não, se é genuíno ou não, não sei se é genuíno dele, ou se ele quis realmente falar o que o povo quer escutar, é tipo, eu errei, não tô gostando do que eu tô vendo, tomara que seja genuíno, e que ele consiga melhorar como pessoa vendo isso, porque realmente não é uma atitude boa de homem.
Falar é, mas assim mesmo no mulher. Programa com o Gil do Vigor, ele falou que... O Gil perguntou, você mudaria a frase? Porque ele fala, ela fala, eu posso falar? Ele fala, fale, mas só se você for falar a verdade. Que é meio que chamar ela de mentirosa, né?
Exatamente.
Aí o Gil disse que ficou agoniado com a cena, e ele perguntou, você mudaria a frase se você pudesse voltar atrás? E o Diogo fala, eu teria que ver de novo. Não tô entendendo em que momento se deu essa frase. Ou seja, ele nem retirou o que ele disse. Nem no momento confrontado com a cena ali. Então, assim, eu acho que...
Complicado.
É muito desconfortável assistir o Diogo nesses momentos mesmo. Eu tô feliz que ele saiu. Muito. Porque eu acho que ele destoava com o entretenimento do programa. Era ruim mesmo de ver. Eu acho que era um negócio que ia pra um caminho Marcus Harter das ideias mesmo. Assim. E pra aquele caminho.
Com certeza. E eu acho que ele teve a oportunidade...
Em outra proporção, tá, Mary Jo? Pelo amor de Deus.
Em outra proporção. Ele teve a oportunidade de ser um protagonista. E não Total. Deu conta por conta desse perfil dele, né?
Do que não, inclusive, ele... em algum momento do Sincerão, a Tamires chama ele de agressivaço. Fala que ele foi agressivaço com a Graciane e tal. Que nesse lance de... Ah, pô, chamar a Camila do estereótipo da pessoa preta agressiva, né? A própria Tamires virou pro Diogo Almeida e falou isso no Sincerão. Que era uma percepção das pessoas, eu acho que é essa expressão, né, no caso, de entender ele muito frio nesses momentos, ele muito, cara, na briga dele com a Graciane também, semanas atrás, ele era muito, cara, estranhamente controlado, assim, era meio bizarro
até o jeito que ele age. Uma coisa que me irrita, tanto nele quanto a Camila, que eu acho que você, quando tem qualquer tipo de relação de amizade ou de amorosa, de você não poder olhar pra você e verificar se você tá errado em alguma coisa, entendeu?
É,
poder
teimoso,
falar, não,
né?
Deixa eu pensar aqui, como que foi o meu, como é que foi a minha atitude, né? E não, eu tô certo.
Não, eu ouvi, né, Mary Jo, que às vezes, mesmo que a sua intenção não seja essa, você identificar que, pô, eu fiz uma parada que magoou outra pessoa, mesmo que eu não tivesse intenção, sem querer também é falta, tá ligado, Maurício? É isso, cara.
As pessoas têm que aprender a se auto-julgar mesmo, ver, será que eu fiz certo? Será que, como eu falei, eu não magoei? Ou será que a minha atitude tá sendo certa? Deixa eu ver o que a outra pessoa tá sentindo. Isso é complicado quando a pessoa não tem, né?
Não, eu juro pra vocês, assim, eu fiquei muito feliz que o Diogo saiu, porque ele me trazia um desconforto de assistir o programa desconforto.
Eu vou ser honesta, eu votei pra Vilma, a princípio. Depois, como eu tô viajando todo o dia inteiro, mas depois quando eu comecei meu programa de novo, o negócio da Lentilha, eu falei, cara, que esse cara saia. Que esse cara vaze, sabe?
Mas porque, eu meti meu voto único nele, eu não aguentei não.
Porque pra mim, a Vilma ali, era uma planta. Quando eu vi os três, eu falei, cara, a Vilma não traz nada pro jogo, deixa eu tirar ela. Mas a real é que ele realmente é nocivo ali. E precisava sair.
Também acho. Eu acho
então,
que até
feliz
pra, até pra Globo preservar o seu ator, era importante que ele saísse antes de qualquer coisa grave realmente acontecesse.
E também, nas edições dos programas, que a Globo tá bem preocupada com essa coisa de cancelamento. Ela tá fazendo até pra Camila Tamires, por exemplo, até pro Diogo, ela tenta colocar a coisa
brincar
mais suave.
Brincar com isso, dar risada.
Brincar, exatamente.
Eu acho que isso deve estar até no contrato, de que independente de... Não é nem mais pra camarote, sabe?
Não, pra todo mundo.
Pipoca, é pra todos lá. Deve ser uma cláusula no contrato, porque isso deve ser uma preocupação imensa pra todo mundo.
Porque antigamente, quando tinha assim, por exemplo, a Carol Conká, eles mostravam a real e botavam uma pilha. Uhum. Não tá tendo essa pilha. Eu pelo menos senti assim, Vitinho. Não sei se você também sentiu dessa forma.
Acho também por aí. Acho também por aí. Bom, vamos falar do Sincerão de ontem também.
Vai lá. É o Sincerão. Olha ele mesmo.
Bom, mais um Sincerão com a volta do Pipocômetro, com a volta do júri. E, pô, gostou do Sincerão de ontem, Mary Jo?
Adorei.
Gostou mesmo? Eles chamaram dessa vez o Alface. Isso, anteontem, isso.
Gente, a Ana Paula é maravilhosa.
O Alface Ana Paula é Renault, maravilhoso. Alface na Era Azevedo. Tem uma coisa que eu li sobre a Ana Paula Renault que é verdade. A Ana Paula Renault também foi super agressiva no BBB dela. Tinha uma postura até similar à da Camila, né? E, de fato, é o que eu falei de achar que em algum lugar isso é um mecanismo de defesa justo, porque, de fato, o acolhimento que a Ana Paula Renault teve na época, eu sei que são situações diferentes e tudo, mas é diferente do que a Camila recebe. Eu acho que, eu não nego a questão racial, que é um problema e vai ser independente de qualquer coisa pra Camila. Como foi pra Lady Ellen ano passado, né? A gente teve isso com a Lady também, que pode ter tido atitudes totalmente questionáveis em relação ao Davi, mas não deixava de sofrer por conta disso um rebote descabido. Né, o ricochete descabido, assim. Então, a Ana Paula Renault tá nesse sincerão, me chamou essa atenção, sabe? Olhar e falar, puta, é verdade, né? Ana Paula, a gente vê como essa figura folclórica, e ela foi super grosseira no BBB dela. Super.
Foi.
Com todo mundo.
E quando ela saiu da fazenda, que ela olhou pro Mion e falou, vocês viram o programa? Eu saí mesmo? Não é possível. Vocês não viram o programa? Ela questiona se vocês passaram tudo. Aí o Mion, a gente passou tudo, porque, tipo, ela fica incrédula que ela foi eliminada, porque ela também se acha dona da razão e acha que tipo, ela não tinha como ser eliminada. Mas eu gosto da loucura dela.
Como personagem de reality, ela é incrível.
Eu gosto da loucura dela.
Não, e assim, mesmo no júri, eu gostei do júri, que escolheram. A princípio eu não entendi muito a Nayara Azevedo, porque eu acho que a passagem dela pelo BBB foi bem qualquer coisa. Mas ela mandou muito bem no júri. O Alface, pra mim, é incrível. Foi um participante muito legal.
E ela tem cabelo também.
É, Alface crespa, né?
tá gatão, você viu? Porra! Só os calvos aí. Mas a Nayara, eu discordo, Vitinho. Eu não sei se ela tá tão apagada assim no BBB dela.
Ela era meio doidinha momentos. Só.
Meio doidinha. É, então, mas eu acho que é justamente por isso.
Mas pra nesse lance do Sincerão, que semana passada foi Babu,
Arthur e a Fernanda.
Nanda Band e o Arthur, exato. Que eram pessoas com uma retórica muito boa na hora de ser contrariados, pessoas que não tinham papo na língua, caramba. Eu acho que a Nayara era meio confusa, sabe?
Sim.
E acho que a Paula e a Alface vai na mesma linha do Babu, do Arthur e da Nanda, assim, mesma linha da galera.
Mas a fórmula de trazer esses ex-BBBs deu muito certo, tanto que eles estenderam também.
E achei melhor, Mary Jo. Melhor agora, porque dessa vez eles escolheram as palavras possíveis pra galera jogar. Então melhor, não era a galera escolher qualquer palavra. Então, melhor. Escolhe essas daqui, já tinha o direcionamento do júri. Mas, chama ele de falso, de traidor ou de covarde.
Acho ótima a fórmula, gostei. A única coisa que eu acho é que dá muito direcionamento lá dentro da casa. Eles conseguem perceber quem tá errado e quem tá certo através disso. Dá pra ter uma leitura. E com as pessoas acabam refazendo a rota.
É, mas eu acho que meio que, assim, eu não sou tão contrário a dar esse direcionamento, não, porque tem uma... Tipo, o próprio Alface, quando a Camila foi escolher a plaquinha, ele tentou ajudar ela, botando a palavra covarde lá e tal, pra ver se ela... Porque ela poderia ter rebatido a Vitória, falando, não, você não encara a situação de frente e tudo. E na hora de se defender, ela nem escolheu. Ela escolheu a palavra falso e falou nada com nada, né? Porque ela tava com o poder coringa, então ela falou. Então, eu acho que tem como ser dicas pra cada um, sabe? Tem como. Mas eu achei que essa segunda-feira foi super movida a torcida. A galera não foi imparcial e isso foi ruim mesmo do júri. Eu não foi gosto. Movida a torcida. Tava totalmente assim, se a Vitória Estrada tava de um lado, o outro cara ia se ferrar. Então,
mas eu acho que essa semana existiu um movimento aqui de fora muito forte, inclusive da Anitta, da Juliette e de geral, muito revoltado com a situação da Camila, Tamires e Vitória. Talvez eles foram lá pra dentro mais emocionados com toda essa história, porque realmente eles queriam...
Com certeza.
Né, que isso, tipo, cessasse.
Mas será que também não tem a ver com... Não tem a ver com eles quererem esse público pra eles?
É, pode ser.
Tipo, olha, eu vou estar do lado do bonzinho, porque a galera vai me ver de fora e vai me seguir também, os fãs da Vitória, os fãs do que quer que seja. Pode ser. Mas assim, sincerão, pra mim teve poucos destaques. A Vitória botou a Camila como decepção e foi muito justa no que ela falou, eu adorei. A Tamires ficou com o dente azul lá, se justificando depois de ter sido acusada pela dona Vilma. Falou, inclusive, que o Diego Almeida foi agressivasco com a Graciane e tal, usou essa palavra. Depois elas falarem tanto, né, sobre o estereótipo da pessoa preta agressiva, ela usou essa palavra pro Diogo, que eu acho um pouco incoerente mesmo, como pessoas pretas também, elas terem colocado ele nesse papel. Por mais que eu até acho que cabia dentro da postura dele com a Aline, principalmente também com a Graciane. E a Tamires disse que se meteram na briga dela com a Vitória, na briga dela, sem saber da missa metade, e aí virou uma grande briga no comercial ali delas com a Vitória, né?
Elas dizendo que vocês não sabem o que ela falou pra mim no quarto. O que que ela falou no quarto de ruim? Vitinho, pelo amor de Deus.
Falou nada, nada, nada.
Nada, nada. Inventou
essa história. Essa mentira que elas acreditam, que a Vitória chamou a Camila de agressiva e ela não chamou.
Vocês não conhecem, vocês não sabem o que eu vivi, o que eu passei com ela nas internas. Que louco, gente. Que louco, que loucura.
O Guilherme mandou muito bem também no Sincerão, expondo de novo a falsa narrativa delas.
O craque do jogo ali. Pra mim foi ele, tá?
Não foi a Vitória, botaram a Vitória não. Como craque, mas eu também acho que ele foi melhor, assim. Colocou a Camila como traidora, né? Bem pesado o termo que ele usou. E ele se justificou muito bem. E o João foda-se também pipocou sem falar nada com nada, como sempre.
Nossa,
e
é isso que aconteceu no Sincerão. Um dos dois Joãos aí, que eu não sei qual que foi.
O foda-se.
É um foda-se mesmo. Ele pegou, olhou a situação, leu, falou, caraca, realmente a Vitória tá certa, vou botar a Camila. E não falou nada com nada.
Eu acho engraçado que ele conseguiu ser contra as duas que estavam envolvidas na treta. Domingo ele indicou a Vitória defendendo a Camila. Exato. E o segundo ele criticou a Camila defendendo a Vitória.
Arregou, falou assim, fudeu, o povo tá todo do lado da Vitória. Eu vou ter que mudar o rumo agora. E fez merda, cara, porque é isso que não dá no Big Brother, você não ser genuíno. Na hora que você sobe num palco daquele, que você quer agradar alguém, você se perde. Porque você não tem o argumento certo. E teve mais gente que também quis puxar. Ah, acho que foi o Mike.
Não sei quem foi. Não, o Mike também não jogou, acho que não lembro.
Não, jogou, amigo, porque eu vi tudo.
Ah, jogou no pay-per-view,
No pay-per-view, Mas, tipo assim, teve uma galera que falou assim, vou comprar essa briga. Mas, tipo, não tinha essa ênfase pra poder julgar. Não tinha, porque não tava envolvida, não sabia. Tava querendo só seguir o rumo do caminho, que tava vendo que tava dando certo.
Ah, ridículo.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo?
Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
Mais uma abertura de cinema na edição de terça-feira de BBB. Bom cat BBB também. Expuseram toda a fraqueza da argumentação das irmãs contra a Vitória, mostrando desde lá a Camila falando pro Guilherme, né, que votaria na Vitória. Mostrou tudo da treta. E mostrou que a Camila não foi acusada de agressiva pela Vitória. Muito pelo contrário, elas estavam discutindo. Obviamente que o ânimo ficou mais quente das duas, mas a Vitória em momento nenhum desrespeitou a Camila, falou nada de mal.
Nenhum.
E o Diogo Almeida acabou sendo o oitavo eliminado do BBB 25, no sexto paredão, com 43,93% dos votos, contra 32,61% da Vitória Estrada e 23,46% da Vilma.
E o que pra ele foi muito bom.
Pra ele foi bom, concordo, mas deixa eu falar uma parada, Mary Jo, também, que o voto único fez diferença mais uma vez. Tudo bem, ele perdeu em todos, no voto único e no da torcida. Mas no voto de torcida ficou 42% pra ele e 40,9% pra Vitória. Ficou muito perto. No voto único foi 45% pra ele e 24% pra Vitória. A Vilma teve mais voto único que ele. Então, somando, se fosse voto pra ficar, a Vitória teria 75% dos votos no voto único. Que é muito grande. Então, legal, mais uma vez elogiando a permanência do voto único aqui, que acho que foi um grande acerto na última tentativa do Boninho no BBB. Um grande acerto mesmo.
Mas assim, melhora pra um pouco ele, a situação. Vou te falar, se ele ficasse ali no programa, ele tinha uma grande chance de se perder demais nesse relacionamento com a Aline, de mostrar essa face dele oculta. Não, mas nesse momento dá pra salvar a imagem dele, Vitinho.
Será?
Eu acho que dá. Acho que a Globo consegue. Ele não é um cara ao Conká. Entendeu? Acho que ele consegue salvar.
Ah, não. Salvar, sim. Ele não se queimou, com certeza, como o cara colocar, mas...
Não. Mas, assim, ele já devia ter saído, inclusive. Pra ele, ia ser, ele ia perder a carreira dele de ator. Se ele continuasse lá, ele poderia... Não vou dizer que ele vai perder. Ele poderia perder a carreira dele de ator.
Eu acho que nem chegou perto disso. E vale dizer que a gente falou da audiência do BBB. Ontem foi o dia de maior audiência desse BBB. Cravou 18 pontos na Grande São Paulo entre 22 e 27 e 23 e 50. Então, o melhor índice dessa temporada aí foi nessa eliminação do Diogo, que foi a noite mais emocionante mesmo até agora do BBB, né? Foi realmente a melhor noite.
Houve uma comoção.
Foi a maior votação, né? Dessa edição, 75 milhões de votos. Né?
Os artistas chamaram pra poder salvar a Vitória. Tinha muita isso gente aí engajada nisso.
E vou ter que elogiar ele, Maurício. Hoje é dia de tocar aquela vinheta aqui.
Ai, meu Deus. O homem não cansa de errar.
Tadeu Schmidt é o melhor Bial que tem.
Cara, o discurso dele pra eliminar o Diogo foi cinema, Maurício.
Eu vi você emocionado nas redes.
Paredão mais emocionante da temporada até aqui. ele falou da relação mãe-filho, né, de como é difícil estar no paredão contra a própria mãe ou contra o próprio filho, que 2/3 do paredão era esse sofrimento, mas 1/3 era vitória, que era esperança pros dois. Falou que tinha 2 protagonistas de novela no paredão, a vida não é maniqueísta como novelas com heróis e vilões e tal. E ele terminou canetando e driblando o Brasil inteiro falando: Maurício, não é o que vocês trazem de fora que garante sucesso no BBB, é o que vocês fazem aí dentro, podem ter certeza. Eu concluo dizendo o seguinte: no BBB você vai conhecer agora a derrota, mas na estrada do sucesso, a sua vitória é certa. Quem saiu hoje é você, Diogo, dando tudo a entender que seria a Vitória Estrada eliminada.
Uhum.
De repente ele vira 90 graus e elimina o Diogo. E, cara, que discurso, que momento. Eu fiquei arrepiado no final da TV, fiquei feliz, vibrei como há anos não vibrava com o Big Brother. Foi uma delícia. Ótimo. Então, pô, não, gostei.
A Vitória falou, ele vai me matar do coração, porque parecia um discurso pra ela, né?
É, porra, ele fez de propósito, né, Vitória? Pelo amor de Deus. Foi pra se sacanear. E... Doug, Vitória comemorou muito em homenagem a ela, o clássico do melhor amigo dela, Matheus Pires, expresso nesse momento.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so.
E cara, vale dizer que o que me revolta, Meridão, é ter acabado o paredão depois de uma semana dessa, Vitória ir lá comemorar no quarto com a Camila, cara.
Ai, surreal. Coitada, né, velho?
Surreal, cara. É assim, eu não tenho mais empatia pela Vitória, tá? Queria dizer isso. Larguei não, a mão de Vitória nesse momento.
Vitinho,
larguei.
É difícil pra ela. Ela tá numa situação difícil, Vitinho.
Tudo
ela
tem limite. Burrice tem limite, ela... Mary Jo.
Não, Vitinho. É delicado. Não. É delicado, não. Ela não sabe. Olha só, ela é uma artista. Ela
delicado
sabe
é gominha. É aqueles docinhos, Mary Jo. Isso é delicado.
Ela sabe do hate. A sorte dela é a seguinte. A sorte da Vitória Estrada é que elas não vão parar, porque o ranço que a Camila odeia a Vitória desde o primeiro dia. Então, assim, a sorte da Vitória é que isso não termina aqui, porque elas não vão ter controle
também
emocional
para
segurar as
também
emoções
acho.
Dela em relação à Vitória.
Eu acho que então, o grande trunfo da Vitória de ficar perto delas é essa, porque ela vai continuar sendo a menina chavinho.
Se ela continuar ali, ela vai continuar sendo esculachada. É isso. É isso. Elas também vão mudar a rota agora, vão tentar ser mais carinhosas, mas não vão conseguir sustentar, porque não é genuíno. Então, assim,
mas ao mesmo tempo ela tá se colocando numa posição de jogo que ela tá com aliadas que não defendem ela, assim, Mary Jo.
Exatamente.
Ela já se justificou que tá feita, ela poderia se afastar.
Mas é complicado pra Vitória. Tem que se afastar. É complicado pra Vitória. Tem que se afastar, também acho. Eu já teria me afastado há muito tempo.
Pois é. E aí eu vou dizer duas coisas, tá? Hoje também teve uma dinâmica nova, o Vinícius apertou um botão misterioso no gramado, vetou a Vilma e o Mike na prova do líder, ganhou a imunidade, foi pro quarto do desafio, fez o desafio e está no VIP. Aí é o que aconteceu nessa dinâmica.
E com imunidade. Dessa...
Imune, exato. Tá com imunidade. Mas vale dizer uma coisa que eu queria destacar desse BBB? Estamos chegando a 50 dias na semana que vem, gente, de BBB. Daqui a...
Nossa.
Acho que são 4 dias daqui a pouco, no dia... Sei lá que dia que vai ser, dia 2 de março, talvez. Vão ser 50 dias, que é metade da temporada. E até agora, nesse BBB, ninguém pediu pra sair, nem foi expulso, molecada.
Nossa.
Coisa boa, tá?
Bem,
A gente teve Maria, né, no BBB 22. Teve MC Guimê, teve o Cara de Sapato, teve a Vanessa Camargo, só dos expulsos, né? Nas 3 edições tiveram 4 expulsos, nas últimas 3. Uhum. Aí teve o Lucas Penteado, a Bravanel e o Bruno Gaga pedindo pra sair do programa em 3 das últimas 4 edições. Eu acho
Gaga,
ótimo.
Não!
Gaga, Gaga! Nossa, que saudades, hein? Pô, coisa boa.
Grande momento.
A voz angelical da Bruna Grifal gritando no nosso ouvido. Gaga! Gaga! Muito bom, cara. Porra. Ô, Bruna Grifal ou Bia do Brasil, hein? Quem teve a voz mais angelical do Big Brother? Uma grande disputa.
É difícil, hein? Vamos, é uma grande disputa.
Grande dilema, mas não vamos. Mas eu vou dizer que elogio, eu acho ótimo. Dentre todas as críticas que eu faço do elenco, pelo menos a galera não quis arregar, né? Tão arregando jogando. Arreguem jogando, turma. Melhor. Porra. Melhor que ninguém seja expulso, ninguém seja, né? Peça pra sair.
Não cometa crimes, né? Chega disso.
Não cometa crimes. Queremos um BBB limpo. Uma vez na vida, pelo menos. E é isso, gente. Chegamos ao fim aí da semana do BBB. Uma nova semana aqui, não sei se promete. Espero que a Vitória siga se sentindo ofendida pelas irmãs. Que as irmãs sigam incontroláveis. Eu gostaria disso. Gostaria de mais briga. Vamos torcer.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
E aí, Mary Jo, queridinho?
Ah, Gustavo. Guilherme.
Sabe nem o nome do queridinho dela.
Guilherme é meu queridinho dessa semana, com certeza, longe de todo mundo.
E os seus queridinhos, Maurício?
Também vou com ele, porque se demonstrou não ser um completo imbecil. que já é uma grande vantagem aí dentro desse elenco do BBB.
E quando ele foi confrontado, a Camila até fala, você é advogado dela agora? Ele fala, vou ser advogado sim, né? Vou defender.
Mandou muito,
um
negócio que não é certo,
eu vou defender.
Mandou muito bem.
Eu também boto ele como queridinho e vou botar a Vitória como queridinha também, porque eu acho que dentre tudo que ela foi vítima essa semana, ela se posicionou bem, cara. Ela mandou bem. Ela não
muito
fugiu
bem.
Da raia. Ela tentou a todo momento falar com a Camila, falar com a Tamires, e sempre foi a porta fechada na cara dela. Pra mim, isso, ela ganha ponto demais.
E você vê que ela tá demais. Triste mesmo, que ela gosta de verdade delas, né, Vitinho? É muito triste você se decepcionar com um amigo. Eu, dando a Vitória, eu me sinto no posicionamento quando eu me decepcionei com algum amigo meu e que eu ainda tinha amor por ele e ele cagava pra mim, entendeu? Um amigo,
é isso mesmo.
É essa mesmo. Sensação que eu tenho, tipo assim, de você ser traída na amizade. Foi uma traição de amizade, muito forte.
E assim,
muito
mais
forte.
Do que isso, Mary Jo, na semana que ela perdeu a dupla dela, o Matheus, as amigas dela viraram as costas pra
não,
ela.
Não, muito então, feio, assim, tudo feito. A real ali é que ela sempre foi amiga e elas não foram. E isso é muito triste.
Detestadinhos da semana!
O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Camila e Tamires.
E aí, Maurício?
Eu acho que é a última semana que a gente tem pra odiar o Judas, né? Ainda conta.
Ah, vale demais. Vale demais.
Ele também, vou botar ele no trio. Vou fazer um trio.
Eu vou somar aí com vocês, vou trazer mais um nome que é Graciane Barbosa, tá? Vou trazer a Grace aqui.
É um quarteto, vamos botar um quarteto.
Eu acho isso. A Grace a pessoa, a VTube da edição. A pessoa mais falsa.
Pior que
tá
que a VTube,
todo mundo.
É.
E assim, ela vai fazer igual a VTube, tá? Não vai ganhar um voto. Até, puta. Ela foi pra aquele paredão que a Giovana saiu, que era um paredão falso, que ela foi pro quarto secreto, mas vai ser o único, por muito tempo que ela vai pro paredão.
Mas a VTube ainda tinha um carisma, né? A Graciane, eu acho que peca por isso.
E a VTube, ela não era venenosa.
É o não rapaziada.
Lembro, não lembro.
Esqueci, era assim.
Já esqueci. É que ela não parecia, ela era lisa.
Lisa demais, essa é a palavra,
não vou defender, viu? Não vou defender.
É que ela teve um grande momento que ficou muito no meu coração, que é aquela olhada que ela dá pro Gil do Vigor, fingindo que ela vai errar pra ele ser líder lá
sim,
da parada.
Ah, sim, a bolinha muito foda. Ela é suja.
Aquilo demais. É cinema, pô.
História, tá? História mesmo.
É história, aquilo é história.
Mas é isso, eu boto a graça desse jogo aí. Tô com vocês também sobre Diogo Almeida e irmãs, Camires, mas, porra, a Grace merece estar aí também.
Uhum.
É foda. É isso, gente. Chegamos ao fim do programa.
Opa, não. Fim do programa, não. Fim do bloco de...
Do BBB.
BBB.
É isso aí.
Gente, acabou a mamata. Carnaval tá aí. E isso significa o quê? Que as aulas estão voltando. Acabou a folga, vai todo mundo voltar para a escola. Então, ó, depois do carnaval, você precisa se preparar, porque chegou o momento de você garantir os seus livros, do seu curso e tudo que você precisa para os seus estudos, porque está na hora da promoção Volta às Aulas Universitárias da nossa querida Estante Virtual. Lá na Estante Virtual, você, estudante, economiza na compra de livros do curso da sua universidade. Beleza? Você pode encontrar lá livros novos e usados, e é muito legal isso, porque você apoia os pequenos livreiros que estão na sua cidade, que estão aí por todo o Brasil, e precisam dessa ajuda para fazer o estoque andar. E a Estante Virtual está lá para isso, para ajudar os nossos queridos pequenos livreiros e ajudar você garantindo um preço mais em conta para esses livros aí de universidade, né? Que são sempre uma chaproca e são sempre caros. Então, ó, vai lá no catálogo da Estante Virtual. Tem livros das mais diversas áreas, tem exatas, tem humanas, tem biológicas e muito mais. Corre lá, não deixa de aproveitar e garanta seus livros para o seu curso de 2025 lá na Estante Virtual. Tem link aí na descrição.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Olha aí, gente. Tem um Vida Enigma hoje que eu fiz, tá? Sei que tô devendo mais Vida Enigmas, mas eu não pensei muito essa semana. Vou pensar nesse aqui, que é Maurício de Mary Jo. Qual animal tem a pele toda rabiscada?
Zebra?
Não.
Rabiscada? Rabisco?
É onça pintada?
Não.
Não.
Não. Eu adoro isso, não, gente. Você já sabe que eu tô falando sozinha aqui.
É o tatu, né?
Por quê?
Porque é tatu, né? Tatuagem.
Tatuado.
Ah, tatu. Tá bom.
Muito bom.
Pois é.
Criativo.
Rapaz, é isso. E qual o animal que o cara lá que foi pego na Sapucaí, o felino que o cara que foi pego na Sapucaí não gosta, Maurício? É a onça pintada. Não consegue. Tá bom. Não, ficou ruim tá. Esse. Vamos, vamos.
Tá. Melhor jogo. É que você pensou na hora. Você pensou na hora.
Eu não ia falar nenhuma Mary Jokes hoje, mas tem realmente uma aqui que foi a Duda que mandou, que encaixa muito hoje.
Ah, ela voltou a trabalhar, então.
Não, ela sempre trabalha, sempre. Porque eu, às vezes, não leio. Mas sempre trabalha. Mary Jokes. Um professor de educação sexual chega na sala de aula segurando uma banana e diz: turma, hoje eu vou ensinar para vocês como se coloca uma camisinha. Os alunos observam atentos quando o professor começa a descascar a banana. Aí ele diz: só um minutinho que eu não consigo ficar duro de estômago vazio. Vai ver que o cara da Sapucaí tava faltando comer alguma coisa, gente.
Caralho.
Essa é pop, Dani. Essa é maravilhosa, cara.
Obrigado, Duda Borelli e Mary Jo. Obrigado.
Pô, esse nível, gente. É esse nível que tem que seguir agora. Caraca, que maravilha, cara. Muito bom, gostei.
Esse é o top fãs do Vidani.
Mandar um rapidinho aqui pra Amanda Tomasi e seu namorado Ronaldo, que falaram comigo via Instagram. Beijo, Amanda. Beijo, Ronaldo. Oh, que delícia, caras. É, também vou mandar um aqui do Telegram pra Bruna, que mandou. Quero pedir um top fã pro Vidani, que já vai ganhar uma casa de veraneio na minha cabeça de tanto que tô ouvindo ele nos podcasts e não tô conseguindo parar. É uma máquina de divertimento e reflexão. Obrigado, Bruna. Tamo junto. Espero que você ouça aí meus outros podcasts também, além do Mal Acompanhado. Mas dê sempre preferência pra esse aqui, porque esse aqui é um maravilhoso. É incrível. É o melhor de todos. Mas ouça todos, tá? E se possível, colabora também financeiramente, que nós estamos precisando. Mas também tem a Michelle Lacerda, que mandou um recado super fofo no Instagram, eu vou ler aqui. Oi, Vidani, tudo bem? Hoje eu tava ouvindo no carro o Mal Acompanhado com o meu filho Joaquim, de 11 anos, que é autista nível de suporte 1. E ele me disse uma coisa que achei que você iria curtir. Ele me perguntou se você era o principal do podcast. Eu expliquei que não, que era o Mal, mas que você tinha muita presença. Daí ele completou: o Vidani tem uma energia de principal e tem energia que deixa a gente feliz. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Beijo. Eu sei que foge a regra, mas posso pedir um top fã pra ele por aqui. Se rolar, o Joaquim vai ficar feliz demais. Joaquim, um beijo pra você, meu querido. Eu sou seu top fã. Você me elogiou demais. Eu nem mereço. Valeu demais pelo trampo, pela energia de mesmo. Principal que alegra o nosso dia, coração. Obrigado, Michelle. Um beijo pra você também. Tamo junto. Obrigado, Joaquim. Fofinho demais.
Muito bom. Aguenta, Vidani, agora. Ah, olha, rapaz. Aí, Joaquim, que você tá armando pra gente. Pois sou eu e a Mary Jo que aguento.
Pois é.
Top fãs do Mal.
Meu top fã vai pro Ítalo Borges, que disse o seguinte: eu quero meu top fã do Mal pra um servidor público cansado que só sabe das fofocas do mundo através dessa máquina bem lubrificada que é o Mal Acompanhado. Valeu, Ítalo. Continue ligadinho aí toda semana no Mal Acompanhado. Um Isso. beijo no seu coração. E não deixem os seus colegas de trabalho te enlouquecerem.
Isso aí. Vamos continuar lubrificando por aqui.
Sim.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã hoje vai pra Lavínia, que botou: queria pedir um top fã pra Mary Jo, porque nessa sexta eu defendo meu mestrado em genética, em que eu estudo pacientes com anemia falciforme. Obrigada, rainha, por ser essa pessoa cheia de energia boa, que me arranca boas risadas com suas Mary Jokes. Um beijo e um chuchuzinho pra você. Agora, tem um aqui, que é Maldani Joe, que é praticamente um... Como é que vocês falam sem ser o Vidanigma?
Um vidilema?
Um vidilema.
Vou tocar a vinheta, então. Vou tocar a vinheta. Não tem problema.
Ah, venha refletir sobre a vida com mais um vidilema.
A Amanda mandou assim: vou roubar um pouquinho e mandar um top fã aos três, que já é uma mistura de fofoca com pedido. O Bostinha, que namorava minha melhor amiga, atraiu uma colega de trabalho casada.
Tá indo? Ih, olha aí!
Detalhe importante: no começo, ele e minha amiga tinham um relacionamento aberto, mas depois ele quis fechar o namoro porque morreu de ciúmes e fez um escândalo quando ela ficou com outro cara, sendo que ele já tinha ficado com outras meninas. Ou seja, um bostinha machista do caralho.
Portanto, bostinha é muito bom.
Amiga, você é mulher demais pra aquele moleque. Te amo muito e sabe que sempre estarei aqui por você. E Mary Jo e Mal? Sem bitinho, hein? Queria que vocês definissem a sentença para este caso. Ao meu ver, é caso de perpétua. Adoro ouvir vocês, obrigado por fazer minhas quintas mais animadas. E aí, Mal? Eu queria saber hoje, o mal de hoje.
Ah, o porquê?
Não, porque as
por que esse adendo?
Porque as avaliações podem ter mudado, as coisas podem ter tomado um outro rumo, não sei.
Completamente desnecessário esse adendo que você fez agora, Mary Jo. Muito desnecessário. Minha sentença é inocente. Ele não fez nada de errado. Deixa o homem amar. Ele ama demais. Esse é o crime dele? Amar demais?
Amar demais?
Me prenda agora também, porque eu sou.
As coisas mudaram, meu Deus. Meu Deus do céu, quem eu vou ter do meu lado pra poder julgar essas pessoas? Não tinha o Vitinho, agora não tenho você, meu Deus,
eu
tô só.
Eu gosto que a Mary Jo tá pintando a gente como dois criminosos aqui, a gente nunca
mais. Absurdo, Vidani, absurdo, eu tô cansado dessas...
Eu vou mudar minha cabeça, eu vou entrar com um de vocês, vocês estão fazendo comigo uma lavagem cerebral, eu tô me sentindo...
Imagina,
já tô achando normal. Xandão, vai...
Que isso?
Calma lá. Calma,
brincadeira,
Mary Jo.
Gente.
Tá. Quer dizer pra amiga da Amanda que a Amanda tem toda a razão, tá? Que ela é mulher demais pra esse moleque. Repetir um chavão que já falou várias vezes aqui, que traição não tem nada a ver com sexo, traição tem a ver com desrespeito e confiança, quebra de confiança, né? Então assim,
sexo, cara, exatamente.
Exato, o cara te desrespeitou porque ele quebrou tua confiança, ele poderia ter sido honesto contigo, poderia ter... Assim, a gente pode até, eu acho que, assim, sinceramente, a gente pode até fazer merda, errar e admitir o erro e tal, e correr atrás de corrigir a dor que a gente causou, sabe? Isso pode acontecer e tal, a gente não se torna um vilão por conta disso. O problema pra mim é a desonestidade e é o que você falou, assim. Exato. Se quando eles tinham um relacionamento aberto, ele fechou porque brigou por ciúme, aí ele fez isso em todo um contexto que piora a situação do cara, ele é, sim, um arrombado.
Machista baixinha, porque ele quis enquanto ele não tava sentindo nada. Aí começou a se sentir incomodado. Ele é o tipo de homem machista.
Ele quer pra ele quer tudo pra ele.
Ele quer o relacionamento aberto, ele quer continuar pegando mulher e quer que a menina seja fiel.
Ele quer montar um harém, né? Ele quer um harém pra ele. Né? Isso, que todas as mulheres fiquem ali servindo ele.
E posse, né? E possuir uma mulher de chaveirinho, de objeto. Exato. Que ele quer fazer. Então ele que vá pra puta que pariu dele.
Exatamente.
É beijo.
Bostinha é um xingamento muito, né?
Mano, isso é a palavra maldita de hoje, acho que já temos.
Gente, uma coisa que eu sempre falei pro meu marido é o seguinte: cuidado. Vento que venta pra lá, venta pra cá também.
Olha aí.
Sempre falei pra ele. Ó, ficar casado é muito bom, mas ser solteiro também é. Palavras que eu sempre joguei ao vento no meu casamento.
Tá certo. Você tem que deixar só o cachorro de orelha em pé, o Mary Jo.
Você é só esperto.
Ele tem que ficar atento, é.
Atento,
ele tem
atenção.
Ele não pode cochilar, ele tem que ficar atento.
Pode cochilar, fica atento.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é a Priscila. Ela disse o seguinte: quero pedir um top fã do Doug e perguntar o que ele está fazendo agora nesse momento fit dele com o aumento do ovo. Rindo de nervoso. Gente, nós confeiteiras estamos sofrendo. Foi de uma semana para outra. Manda um oi para o meu esposo também, o Leandro. Olha, Priscila, agradeço o carinho e a preocupação, mas por aqui o ovo não aumentou. Ele continua do mesmo tamanho. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Giane Lopes lá de Jaguapitã, que fez aniversário essa semana e que, além de ser uma varoa valorosa, adora me atormentar. Beijos e muita felicidade para você. Não esqueci do brownie.
Palavra maldita.
Ó, em homenagem à Amanda aí, a sua amiga, né? Que já mandou o bostinha, já deu a descarga no bostinha, a palavra de hoje é bostinha.
Muito bom.
Excelente.
Não sei até onde o Instagram pode censurar essa palavra, né? Mas hashtag bostinha, vamos descobrir. Descubram aí com a sua conta. Se ela vai ser banido ou não.
Descubram com as suas contas.
E me falem depois o que aconteceu.
Você sabe que uma vez eu fui banido do Twitter porque eu chamei o Neymar de arrombado, né? Tomei um banho de.
Ah, mas isso é porque horas. Os fãs devem ter, né?
Eu acho que é automático, lá, Maurício. Mas depois a gente fala, eu achava que era automático, né? Porque hoje em dia parece que pode, tá? Tá podendo chamar o Neymar de
arrombado. Pode chamar o Neymar de arrombado.
Marcando a roupa dele.
Tá bom, por favor, eu gente. Fiquem à vontade.
Mas já faz tempo. Já tô curado. Não acho mais ele arrombado.
Mas ele. Você não acha mais ele arrombado?
Não, ele tá no Twitter, apaixonado. Não publicamente. Não vou falar mais tá. Isso.
Só no privado.
Talvez no privado eu admita, tá?
É tá isso que bom,
eu
vou dizer. Só no particular. Beleza.
Tem dinheiro, pô. Se o Defante deu pra trás, chega, eu não posso dar.
É verdade, né? Vai que você vira amigo dele.
Vai que ele me paga. Maurício, eu tô à venda. Falei pro Dave, pro Alexandre. Não,
estamos todos.
Falei pro Rodrigo Dourado, eita. Neymar. Me compra, Neymar.
E eu sou baratinho, hein? Galera, nossa, acha que eu sou caro?
Perto porra. Do Gil Cebola, minha cotação é baratíssima.
Nossa, velho. Que isso? Muito bem, gente. Mal companheiro vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer a Mary Jo, que acordou mais uma vez às 5 horas da manhã para gravar esse programa. Muito obrigado, Mary Jo.
Mas não perco nenhum com vocês. Nenhum.
Ah, a gente fica feliz também.
Sempre aqui com vocês.
Ah, não tem como fazer esse programa sem você, Mary Jo.
E eu não tenho como não resistir, não estar aqui. Só se realmente... É. For impossível, mas senão eu estarei aqui.
Muitos não na frase da Mary Jo, tô confuso com todos os duplos negativos, mas tô feliz.
Né? Eu não sei se ela tá elogiando a gente.
Não,
tá...
não sei também.
Eu amo vocês, eu tô elogiando vocês.
É, eu a gente te ama também, Mary Jo.
É.
A dupla negativa é uma positiva, hein?
É, tá vendo?
Então, não sei mais. Tô confuso.
E muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez. 2 horas de programa aí. Boa sorte, Doug Bezerra.
Pois é. Sorte, Doug. Um beijo mal. Um beijo, Mary Jo. Obrigado. Estou desde já carnavalesco e... muito ligado no Oscar de domingo, teremos live do Oscar do Jovem Nerd, mas principalmente, além da live do Oscar, tô realmente esperançoso e empolgado com Fernanda Torres e com Ainda Estou Aqui, principalmente. Inclusive, na segunda-feira vai sair um Reinaldo Jaqueline sobre o filme, né? Falamos lá eu, Vitor Soares e Nicolas Queiroz. Tô muito empolgado, cara, com esse momento que a gente tá vivendo. Acho que, putz, tão brilhante esse momento, tão gostoso. Tô feliz, é carnaval, Brasil, alegria. Chora, Vitor Belfort, Joana Prado, e é nóis, alegria.
Isso aí, bebam muita água, hein, porque tá um calor do cacete.
Vou beber.
Se hidratem pra ir nesses bloquinhos aí, pelo amor de Deus, tá? Na quinta-feira quero ver todo mundo 100%, já que vai ter programa.
É isso aí.
Beleza, muito obrigado, gente, meu companheiro vai ficando por aqui, obrigado, Doug Bezerra, aí, por mais um trabalho maravilhoso, e semana que vem estaremos de volta, e obrigado também ao nosso querido Vituro, também, que fez uma capa maravilhosa, nossa. Ainda não vi, mas tenho certeza.
Barbas azuis.
Que está, nossa, está semana limpo, passada. Fedor,
e eu com
semana
um
passada.
De churume na mão. Você viu? Maravilhoso.
Muito obrigado, gente. Semana que vem tem mais Mal Acompanhado aqui, quinta-feira. É só checar o seu feed. Um beijo no coração e até a próxima.
Este é mais um episódio do Mal Acompanhado, editado por ele, o Mão Suaves, o doce mel do carnaval, Douglas Bezerra. Beijo, Doug.
Ele vai no bloquinho?
Ah, deve ir, né? Ah, as tá costas solteiro. Daquela pra guardar em casa.
Tá bom. Eu também tô e não vou, Marijo.
Mas é diferente. Você não gosta, mas acho que ele tem perfil. Ele tem perfil.
Ele tem perfil.
Não sei se você conhece Doug. Tanto o Doug, não.
Posso estar enganada, Doug, mas a impressão que eu me deu de você é que você tá lá no bloquinho do lado do Vitinho.
Doug, quer vir para Araraquara no carnaval? Pior. Nem precisa me avisar, só chegar.
Nem é do lado do Vitinho, é solteirão, no meio do bloco.
É o que eu ia falar também. O pouco que eu conheço o Doug Bezerra, eu acho que ele não iria, mas esses últimos meses...
É, achei ele bem saidinho.
Me deu uma vibe de... camiseta regata, pulando ali no bloquinho.
Ele tá de Fred, né? Cássio. Vamos nos permitir. Não há tempo que isso. Volte.
E ele vamos tem aquela franja que dá pra jogar viver. Igual o Fred Cássio.
Ele tem sangue isso. De Maria Bonita. Isso que ele tem pô.
Maravilhoso, Doug.
Vamos ver. Vamos acompanhar as redes sociais aí de Doug Bezerra pra ver o que ele vai aprontar nesse carnaval.
É esse estandarte, né? O mestre sala brasileiro. Vamos.
Eu adoraria ver ele sambando nos stories.
Aquelas né? Costas maravilhosas dele.
É. Jogando da franja, igual o Fred Nicasso.
Caraca. Providencia aí, Doug. Quinta-feira nós vamos dar o nosso feedback.
Sim.